Antes você estava só, mas a partir de agora está
mal acompanhado. Mal falado.
Sim, está começando mais um Mal Acompanhado. E eu estou no Brasil e ela também, finalmente. Bom dia, Mary Jo.
Bom dia, já estou em terras cariocas, morrendo de calor.
Uhum.
Cheguei.
Você trouxe calor, Mary Jo, porque não tava tanto calor assim, viu? Tava fazendo
então eu trouxe
um friozinho.
Calor.
Você trouxe
e eu gosto
bagagem.
De um friozinho, viu? Eu gosto de um friozinho.
Bom, hein?
Dá pra perceber, pô, essas viagens que você faz, né?
Deu pra entender.
E ele que daqui a pouco está já zapando do Brasil. Bom dia, Vidani.
Bom dia, Maurício. Bom dia, correspondente nacional Mary Jo.
Né? Bom dia. Futuro bom dia. Correspondente internacional.
Verdade, vou fazer vinheta pra mim mesmo, hein?
Você vai ter que fazer sua própria vinheta aí.
Vinheta Vidani San Diego, hein? Ele vai chegar.
Que isso? San Diego?
Não, San Diego, porque cada Carmen San Diego, Mary Jo. Um desenho.
Tá
onde no mundo está Carmen San Diego? Ela tava cantando no lugar. Ela era uma ladra, né, Maurício? Uma ladra, uma bandida.
Era uma ladra que você tinha que descobrir aonde ela estava, em algum lugar do mundo. Ela sempre estava num país diferente. Igual
tinha
Vidani,
os joguinhos e tinha o desenho. Eu gostava muito dos dois, inclusive.
O que veio antes, Vidani? Foi o desenho ou foi o jogo?
Eu chutaria que é o jogo, tá? Mas vamos descobrir. Vamos descobrir. Carmen San Diego. Agora vamos descobrir, porque agora eu tô curioso também. Porque a Carmen San Diego é um personagem antigo que já teve vários remakes e tal. Aí, ó, teve o jogo de 85, é isso aí. Depois
o jogo, desenho. Né? E tinha uma trilha sonora maravilhosa aí em português. O Doug Bezerra, a trilha de abertura do desenho da Carmen San Diego, que tinha uma cantora, coitada, que infelizmente acho que ela tava um pouco desafinada na hora, porque não dá certo. Toca aí, Doug Bezerra, pra galera ouvir.
Onde está?
Vem cá!
Acorda, cara!
Ai, amiguinha!
Bom dia!
Bom dia!
Bom dia, o caralho!
Viu, bonitinha?
E a frase de hoje é a seguinte: estude muito para que no futuro você seja um fracasso apenas no amor.
Que bonito! Que bonito.
Né? Mas na sua vida profissional, você pode ser um sucesso.
Não, eu vou dizer uma coisa. Eu vou discordar de você.
Por quê?
Porque muitos dos caras que estudavam, que não eram interessantes nem na escola, viraram homens super interessantes e inteligentes depois, tá? Então o mundo gira, o mundo capota, o mundo roda com uma velocidade e tudo muda.
Entendi.
Faz
você
sentido,
não tá se referindo a ninguém
sentido.
Que você conheça, né? Nem...
Várias pessoas que eu conheço, óbvio.
Então tá certo.
Ninguém que você queira revelar o nome, né, Mary Jo? Tá tudo
não,
bem.
Isso não, óbvio que não.
Tá. Mas, bom. Uma parada, Maurício, que eu queria complementar, é que assim, estude muito que você pode ser um sucesso na sua carreira profissional, né? Mas foque na palavra pode, porque nada é garantido. É o lance do craque Daniel,
isso
né?
Isso sim.
Se você se esforçar, se você tentar, se você quiser de coração, nada garante que você vai conseguir. E na carreira profissional é a mesma coisa. Então assim, saiba que às vezes você vai ser um fracasso só no amor, e na vida profissional você vai ter uma vida okay, não vai ser maravilhoso. Né? E essa é a vida que a gente tem que almejar, Maurício, uma vida ok, né? Mais que
é uma
isso
vida
é ganância.
Okay. Aliás, a gente tá passando aqui por um momento onde isso é exemplo. As Olimpíadas, tá cheio de gente esforçada nas Olimpíadas.
E
mas
gente
quem
feliz
ganha?
Em quarto quem, lugar, entendeu?
Quem é ouro? É só um, né?
Um só.
O cara fica feliz com a prata, Vidani, mas ele é o primeiro que perdeu, né?
Exato.
Ah, mas é sacanagem. Que
ele
que
é
dá
o primeiro.
Valor à prata
não,
e ao bronze.
Vamos ser realistas, Mary Jo. O prata, ele é o primeiro a perder. Quem perdeu primeiro? O prata.
Sim.
Isso é sacanagem.
Ele ganhou. Sacanagem. Eu prefiro ser bronze do que prata. Que
eu ia falar isso.
Não,
o bronze é melhor. O bronze tem um
vocês
gosto
homens,
melhor.
Vocês homens não dão muito valor à prata e a bronze. Vocês querem só o ouro.
Não é isso, Mary Jo. Isso aqui é o lance. É o seguinte, eu entendo que a prata
nós
tem um
mães,
gosto...
Nós mães damos valor à prata, o ouro.
Ah, entendi.
A qualquer medalha. É isso.
Mas, ô, Mary Jo, o que eu ia falar é que eu acho que a prata tem um gosto mais amargo. Obviamente, o Maurício está exagerando aqui. Todos os nossos medalhistas dão orgulho do
cara. Não, não tô. Não, eu tô falando falando a verdade. Você pega os 100 metros rasos, Vidani, o cara ficou em prata por meio milésimo.
Sim.
Meio.
É um pentelinho.
Foi incrível, mas ele foi incrível.
Ele é o segundo melhor do planeta, pô, Maurício. Tem muita gente no planeta.
Também acho. No mínimo 4, ó. Pra não falar que é a vida toda do cara. 4 anos... De dedicação, ferrinha. O cara não saiu com os amigos, não namorou, não foi na pizzaria, não foi na churrascaria, não foi em festa, não fumou, não bebeu. 4 anos, prata. Por quê?
Mas ele não vai receber nenhum benefício dessa prata? Não,
ganha. Mas, pô, mas o benefício do ouro é muito maior.
É maior.
Né?
Então mas é melhor isso, que não ganhar nada é ganhar prata.
Sei lá, Mary Jo, acho
que eu não sei,
tem o um gosto amargo da prata, e eu concordo com o Maurício nesse sentido, porque chegar perto de ganhar e perder deve ser mais doloroso do que nem chegar perto, entendeu? Nem chegar perto. Se você nem
Mary Jo, qual é o nome do segundo homem que pisou na lua?
Não sei.
Ai, tá vendo?
Ó, mas ironias a pé, quero dizer que eu, Vidani, valorizo muito. Na Olimpíada, é o único lugar onde eu acho exceção do que o Mal falou aí, desse negócio segundo perder. Segundo lugar, geralmente eu concordo com o Maurício, mas na Olimpíada, cara, é tanta gente, de tanto lugar do mundo diferente, que eu realmente acho foda.
Quando não, você pega, eu tô brincando, igual o Brasil. Gente, é. Eu tô brincando.
O Alexandre ficou super frustrado que o Medina ficou em terceiro, que ele pegou, levou bronze. Ah, mas
aí surf, eu acho que a gente tem que se fuder mesmo, porque é um esporte horroroso, tá? Vou falar mal
não
do surf.
É nada. Ih, olha aí. Não é não.
Não, Mary Jo, sabe quem decide quem ganha ou quem perde no surf? O oceano, a lua, os movimentos do mar. Porque se não tem onda pro cara surfar, ele não consegue fazer
nada. Você depende da natureza, exatamente.
Então não é um esporte, não existe esporte assim. É jogo do bicho, vou jogar no bicho. É jogo de azar, é tigrinho, é foguete. Foguetinho,
mano. Esse esporte é maravilhoso.
Eu concordo.
Não, não é. É um hobby legal, Mary Jo. É capa de caderno, surf
nada
pra vender caderno e só. Mas para nada.
Nada na nossa disso.
Época, né?
O triatleta no surf, Maurício, é maconha, ukulele e surf.
Não. Eu isso. Acho que todo mundo tem que surfar e tem que comprar prancha com chandão no esqueleto surfboard.
Maravilhoso.
Tem link, Mary Jo? Link no post.
Link no post aí, pô. Me manda link aí, Mary Jo, vou pôr no post, por favor.
Tá bom. Skeleton surfboards, o que eu já vi isso, de prancha do Xandão. O Xandão é absurdo, tá?
Tire sua foto e mande pra Mary Jo com a prancha do Skeleton.
Sim, sim. Não, tu falei brincando aqui, todo mundo tem que surfar mesmo, acho que é uma atividade, pô, e como muito esporte. Bem. Eu tô frustrado, Mary Jo, por causa do Medina e da Tati. A Tati foi roubada, né? E o Medina... A Tati por 18 décimos, gente. É sacanagem. Tá roubado mesmo a Tati. Mas o Medina, eu fiquei frustrado porque ele ficou basicamente deitado na prancha no mar durante meia hora e não veio na onda.
Geralmente, nos campeonatos de surf, por exemplo, WSL, esses outros que não são nas Olimpíadas, eles abrem uma janela pra esperar ter onda, entendeu?
Mas eles tentaram fazer isso, né? Eles adiaram um dia da competição.
Mas um dia só. Geralmente, no WSL tem mais tempo pra você esperar. Entendeu? Então, por conta de repente do tempo, de término, das regras deles, não pôde ter esse tempo a mais. Realmente era pra ter sido no sábado, acabou sendo na segunda, né?
É, e segunda mesmo adiaram umas 3 vezes também, que era pra ser de manhã, depois mudou pra tarde, depois
qualquer tipo de noite. É, mas é muito frustrante, noite, eu acho. Eu, como espectador de Olimpíada, achei muito frustrante o surf, por mim tirava. Tira o surf, tira o surf.
Tira nada que vende mais prancha, Bitinho, pelo amor de Deus.
Não faça isso.
Desculpa. Não. Tem que continuar o surf pro mundo ter mais prancha de surf.
Tá bom.
Pro Xandão poder vender mais prancha de surf. Tá
certo. Link de afiliado aí nosso do Skyler do Surf Box. Ó, vamos dar parabéns aqui, Maurício, pro nosso querido Bruninho, Bruno Reis, nosso querido Bruninho.
Isso aí. Aliás, ele já fez aniversário, né? Fez agora dia 5, nessa última segunda-feira. Ele está de férias no Japão, né? Muito chique.
Mesmo dia do meu pai.
Olha aí, que coincidência.
Parabéns, pai, Mary Jo.
Seu Mário José. A minha família sempre faz
de perto. Seu Mário, você. O nome dele é Mário, Mary Jo?
O nome dele é Fernan.
Fernan, olha que nome.
Ah, Fernan é bonito.
Que nome argentino bonito.
Fernando Rodriguez.
Olha aí, que muito bom. Que beleza. Então, parabéns, Bruninho. Um beijo no seu coração. E parabéns, o pai da Mary Jo também.
Congratulações, senhor Fernan. Alegria e muita tranquilidade para você, esse dia tão guapo. Alegria.
Guapo.
Guapo? Eu sei falar. Fiz bem meu melhor.
Foi maravilhoso.
Parabéns, Bruninho, seu Fernando. E vamos lembrar que hoje é dia 8 de agosto, Dia Nacional do Combate, do Controle do Colesterol no Brasil, na verdade, né? Do combate, mas do controle do colesterol. E um lembrete para os nossos ouvintes queridos, façam exames médicos, tá? Exames de sangue, exames de rotina. Crianças, se cuidem, hein? É pra você, ouvinte homem, principalmente pra você, porque eu sei que mulher costuma fazer exame. Homem que deixa a vida pro caralho.
É verdade. Então, assim,
e esse recado é pra mim, viu, Maurício? Que faz tempinho que eu não faço exame já.
Eu então, também. Assim,
eu já tenho que fazer de novo.
Eu já tô na idade de tomar a dedada, ainda não fui.
Eu fui fazer.
Maurício, eu quero aquecer.
O meu colesterol não tá bom, mas eu tomo remedinho.
Olha aí, muito bom.
Olha aí,
muito
tem que controlar, tomar cuidado. É. Muito doce de leite, Mary Jo. Tem
que cortar, quem corta é? Meu o doce Deus. De leite. Cara, o meu marido comprou iscas de doce de leite. Isquinhas.
Ai, agora vendi isca.
Ai, eu acho que eu vou morder a isca, então.
Cadê a vara?
Vou ser pescado.
Abre a boca, ele joga na minha boca. É. Eu fico, uau, uau, uau.
Caraca, olha eu aí.
Parece aquele whiskas, sabe?
Sim, muito bom.
Olha aí, idêntico. Que beleza. Muito bom.
Ó, só pra dizer, a gente brincou de Olimpíada e tal, só pra gente não deixar passar batido. Cara, muito maneiro. Essa semana eu me emocionei pra caramba vendo a Bia Souza, primeiro ouro do judô ali, o nosso primeiro ouro.
Maravilhosa.
E depois, cara, o feito absurdo da Rebeca Andrade, a maior atleta olímpica de todos os tempos do Brasil, né?
Não tem comparação. Não tem comparação.
Incrível.
Monstro. Foi roubada na trave também, mas no solo veio o ouro ali. Que lindo, cara. Que dia foda. Absurdo. Muito maneiro. Ser contemporâneo de Rebeca Andrade é um privilégio.
Eu realmente me emocionei com ela. Ela é muito maravilhosa. A equipe inteira. Amei elas cantando um funkzão em Paris.
Sim, muito bom.
Invadiu Paris. Mandaram muito bem.
E eu só queria fazer um adendo aqui à nossa querida Bia Souza. Impressionante a tranquilidade desse ser humano, cara. Eu fiquei boquiaberto
vendo
a luta. Inabalável, cara. Em todos os sentidos, né? Primeiro, na luta físico, porque ela não foi derrubada em nenhum momento. Segundo, que calma, que tranquilidade, cara. Sim. Eu fiquei assim, embasbacado.
Tô arrepiado aqui, com o olho marejado de lembrar dela no telefone com a mãe, falando é pela avó. Puta foda, que momento,
cara. E eu gostei muito do marido dela, falando que ele usou todos os palavrões possíveis e imagináveis. Quando ele tava vibrando ali, xingou todo mundo, foi maravilhoso.
Se eu não me engano, ele é atleta de basquete do Vasco da Gama!
Olha aí, o gigante.
Mas é muito emocionante você ver a trajetória dos esportistas e conseguir no final uma medalha. É muito emocionante. Não tem como não se emocionar, né?
É, muito
mas
forte.
Mas eu vi aqui, ó, a medalha de ouro era feita de prata maciça, sendo revestida ao menos 6 gramas de ouro puro.
Ah, tá vendo?
Ouro puro.
Então, assim, bom. Revestida.
Tá ótimo. Pra mim tá 10.
É, e a prata também é valiosa, tá? Tem seu valor.
Dia 8 de agosto também, além de Dia Nacional de Controle do Colesterol no Brasil, também é aniversário do Testostirinhas, que é lá do Peladranet, grande criança. E vou celebrar
esse aniversário. Que faz quantos anos?
8 anos, esse ano é aniversário de 8 anos dele.
Aniversário de 8 anos. Parabéns,
ano passado ele completou 8 anos. E em 2015 ele tava completando 8 anos, daquela festinha maravilhosa. Todo ano ele completa 8 anos.
Desde a estreia do Peladranet ele tem 8 anos.
Exato, já faz a 13ª vez que ele tá comemorando 8 anos, Maurício. Então, assim, só pra avisar a galera, e o Parmesão pulou na mesa aqui, meu gato, que ele também quer celebrar.
Deu pra ouvir.
Eu vou comemorar esse aniversário do Testoso, estender o convite aos ouvintes do Mal Acompanhado no Carioca Clube em São Paulo na sexta-feira e daí no show do Rogério Skylab. Quem quiser se divertir num show desse grande artista, estarei lá. Sexta-feira, 9 de agosto, estarei comemorando o aniversário do Testostirinha por lá.
Colhe isso. Lá. Se você vê o Vidani, ofereça um cigarro para o Vidani.
Sim. Jogue no Skylab cigarro no momento adequado que vai ter o momento.
Sim, exato. Justamente por isso que eu tô falando, né? Ofereça um cigarro, de preferência que fruta que você gosta mais, Vidani, no seu cigarro.
Olha, eu tô de dieta, né, Maurício? Assim, tô variando um pouco, né?
Tem que ser uma fruta que não tem muita...
Melancia, mas... Oi? Tô sempre, né, Meridio? O gordo tá sempre de dieta, né, Meridio?
Eu tô sempre de dieta e nunca tô magra.
Exato, esse é o ponto.
Caraca.
Tá de dieta, não quer dizer nada.
Aliás, se a gente tivesse magro, eu não estaria de dieta.
Né? Exatamente.
Eu sugiro, Maurício, uma melancia, tá? Porque é uma fruta com bastante água, me hidrata bem
quando
eu
fumo. Sim, vai hidratar. Então, assim,
sempre bom.
Pede. Então, ofereça um cigarro de melancia para o Vidani.
Obrigado.
No show do Skylab.
Obrigado.
Agora sim, Vidani, o que é que temos aí de novidade?
Troféu Mauricinho de Ouro!
Eu gostei porque me lembra um pouco o Rei do Camarote, essa...
Você viu?
Essa batida, cara, frenética.
Você pegou bem a sensação do tecno, né?
Sim.
Da balada, sim. É isso. Queria dar hoje o Mauricinho de Ouro, Maurício, ele é na temática categoria Tweets Show.
Boa.
Escolhi saudades três Twitter. Tweets aqui. O primeiro é do Central Reality, nosso primeiro amigo internauta, que tweetou: recorde, Nego D completa 23 dias de confinamento e supera o tempo que ficou confinado no BBB.
Eu amei isso. Eu dei risada real disso.
Grande tweet, exato. Muito bom. Aí o próximo tweet é do Fórum Pandir.
Não, vale o destaque aqui também, porque eles escreveram depois, ó. Desta vez, o humorista, entre aspas. está preso por suspeita de estelionato, onde cerca de 400 vítimas do golpe já foram identificadas. É isso aí.
Então, muito bom. Tem aqui as mugshots do Nego D.
Tem a fotinha dele lá, 100% fichado. Isso. Muito bom.
Próximo vencedor do Mauricinho de Ouro da semana de Tweets Show é o Fórum Pandir, que mandou: ex-BBB e apresentador de reality show A Bolha, Vitor Hugo, anuncia seu primeiro álbum musical, o Cronocinese. Cantor ainda não soltou data do lançamento, mas estou ansioso por esse review, tá? Ouvirei certamente.
A capa é essa foto que tem aqui no Twitter, Vidani?
Eu acho que é a foto da esquerda aí, roxo e lilás. Isso.
Tem várias fotinhas dele crescendo.
A trajetória da vida dele, né?
É bonito, né?
Bem bonito. Quando você pensa que Vitor Hugo, tipo, não tem mais nada pra entregar, que ele já entregou tudo, ele entrega um álbum musical.
Eu já cheguei à conclusão que ele vai ter sempre algo pra entregar, né?
Próxima vez vai ser um filme, Vitor.
A gente vai querer receber? Não sei. Mas ele vai estar entregando aí, toda semana vai estar entregando alguma coisa.
Eu vou lembrar da homenagem pra Juliette que o Vitor Hugo fez, que é ele cantando A Flor Que Nasce do Cacto. Bota aí, Doug Bezerra, pra ficar na edição desse programa.
Gente, eu nunca vi isso na vida.
Então, a voz do Vitor Hugo é excelente.
A flor que nasce do cacto, Juliette para Senado. A flor que nasce do coração, Juliette explodiu o Brasil de montão.
O último Mauricinho de Ouro, gente. O Neymar tweetou um negócio aqui, e não é pra ele o Mauricinho de Ouro, ele tweetou: as pessoas não entendem o quão eu sou obcecado em vencer. O quão, né? Que já tá errado aí, mas tudo bem. E aí ele botou um emoji de mão, linguinha de fora, e outra mão fazendo a caretinha dele ali, né? Sou obcecado em vencer.
Que são os emojis básicos dele, né? Ele sempre faz
exato,
isso.
Exato, caretinha. E aí o Eduardo, que é o @OCXSLU, mandou: palminhas. Então, parabéns. 7 anos limpo do vício não é pra qualquer um. Palminhas.
Parabéns pela sua medalhinha aí dos vencedores anônimos.
Exato. Neymar obcecado em vencer e tentando se livrar dessa obsessão.
Né? 7 anos
gente,
limpo,
eu demorei
parabéns.
A entender.
Muito bom, né? O Neymar tem tatuado na perna, inclusive.
Ai, caraca, velho. Neymar, eu vou te contar, viu? Uma figura.
Bom demais, né? Eu gosto demais. Torço por você, Neymar. Não muito, mas torço.
Revolta Alegre.
Oi, gente, eu trouxe isso aqui pra fazer justiça, tá? A gente comentou um pouco disso rapidamente no programa passado, mas coisas se desenrolaram e confesso que acho importante a gente se posicionar. Não sei se vocês acompanharam isso, né?
Eu acompanhei de leve, eu vi brevemente no TikTok hoje de manhã, mas vamos lá. Boa.
Eu não acompanhei, beleza. Não.
O lance é o seguinte: a Cazé TV demonstra cada vez mais ter seus favoritos, e esses favoritos, obviamente, como não poderia deixar de ser diferente, são os parças do Cazé, né, do Casimiro. Uhum. O que acontece? Programa passado a gente mencionou aquele constrangimento que foi causado na transmissão da Cazé TV no programa Zona Olímpica, com a reação da apresentadora e jogadora de vôlei, a Denísia, no comentário que a blogueira de baixa renda fez sobre a suposta fofoca sapatônica entre as jogadoras Gabi e Sheila, né? Que rodou a internet semanas atrás. Essa notícia não foi divulgada lá em primeira mão, era uma parada que já tava espalhada,
né?
Na internet
inteira. Já tava até meio fria, né? Até já tinha esfriado e tal.
E a blogueira de baixa renda puxa o assunto e tal, e fica uma reação constrangedora, aquele lance de é um programa de família, olha só, e, né, que a gente comentou no programa passado. Basicamente, o que rolou? Depois que rolou aquilo, a blogueira de baixa renda sofreu um puta hate. Ela não era contratada, ela era convidada para aquele programa especificamente.
É muita atenção para isso, porque isso já tá virando meio que chavão na hora da Cazé TV se justificar, né?
Faz participações pontuais.
Pontuais, né? É um contratado. Ele é um prestador de serviço só.
Convidado, né? Exato. Convidado. Por causa dela até menos, é convidada. Uhum. Né? E aí, enfim, basicamente, foi constrangedor tudo, e só pra explicar um pouco o que a gente falou semana passada, se deve totalmente à forma da KZTV de ter levado a transmissão do programa, e não sobre a blogueira de baixa renda. O que ela fez pra mim não foi constrangedor, porque ela simplesmente tava num programa bem-humorado, que é o que a gente falou semana passada, com o Daniel Furlan do lado, isso e aquilo, comentando uma parada divertida. O programa chama Zona Olímpica, Maurício.
Isso, Zona exato. Olímpica. Zona, exato. Não é descabido, você pode até falar, bom, ela como a Denise, como Deselegante. Jogadora de vôlei, né, e amiga das duas, não vai querer comentar isso. E a gente falou aqui, tudo bem, não quer comentar, não comenta, mas acho que a maneira como ela lidou com a situação na hora, que foi super, assim, desculpa a palavra, mas foi grossa, né?
Grossa, cortou total na hora.
Cortou, tentou ainda, a blogueira de baixa renda ainda tentou manter o clima leve, mas não conseguiu. E depois disso, notou-se claramente que a KZTV cagou para a blogueira de baixa renda.
Acho que esse é o principal problema. O principal problema é esse. É a direção da KZTV, a forma como eles reagiram a tudo isso. Porque eles deixaram ali o programa ficar constrangedor. E depois que ela sofreu hate, silêncio absoluto.
Não, não teve silêncio não, Vidani. O Beltrão e a Denísia depois gravaram um vídeo, né? Apareceram só os dois juntos falando, né? Por que a blogueira de baixa renda... Eles não falaram da blogueira de baixa renda, mas falaram do que eles pretendem com o programa Zona Olímpica. Porque aquele momento tinha sido, acho que, o primeiro programa Zona Olímpica, né? Então eles responderam... Foi o primeiro, né? Eles responderam o que tava tendo, o burburinho que tava tendo na internet sobre essa situação. Não citaram, acho que, o nome da blogueira de baixa renda, mas falaram que a intenção do programa não era fazer fofoca, que era um programa leve, descontraído e divertido, que não era pra tocar nesse tipo de assunto. Ou seja, querendo ou não, jogaram no fogo, né? Botaram na blogueira de baixa renda.
Cagaram pra ela.
Cagaram muito pra ela e a Denise ficou como a certa da situação, né? Foi bem claro essa situação.
E assim...
Escroto, hein?
Até pelo que a blogueira conta...
Foi escroto, Mary Jo. Foi muito escroto.
Escroto.
E pelo que a Denise, a blogueira conta, em outros lugares e tal, daqui a pouco a gente vai entrar nisso, aquilo era pra ter sido engraçado por parte da Denise, pelo que a Denise falou pra ela. Falou, eu tentei reagir de forma constrangida, mas engraçado e tal, só que ela tem o carisma de um assalto à mão armada. E aí,
a Denise falou que foi a maneira dela de tentar fazer graça para aquilo?
Ela tentou fazer uma graça. Isso foi o que eu entendi de um relato da blogueira de baixa renda que ela deu no Bruxada Sinistra e depois a gente entra nesse assunto daqui a pouco.
Porra.
Mas, o que acontece? Nessa semana, passou um tempo, durante uma transmissão do mesmo Zona Olímpica, o Beltrão tava comentando ali sobre a galera que vai sem chance de medalha para a Olimpíada. Tem muito competidor que ele chega na Olimpíada como underdog. Isso não quer dizer que o cara não tenha chance de medalha, mas que provavelmente existem os outros favoritos que eles devem levar. Toda modalidade tem isso. Mas, do jeito que ele falou, é o seguinte. A Denise é campeã olímpica. Ela realmente importa pra competição. Um camarada do nado sincronizado, que não tem chance de medalha, esse cara tem que ir com dois objetivos. Se superar e comer gente. Isso na hora que rolou no programa, diferentemente do que disse a blogueirinha sobre um assunto que era uma fofoca que tava na internet, que ela não tirou da cabeça dela, ela não inventou nem nada, todo mundo caiu na risada. Foi super leve. Foi super divertido ali na hora.
Foi bem família, né?
Muito família, o programa
fala
família.
Fala que o cara vai viajar, né? Vai gastar dinheiro do COBE ali pra comer gente.
Aí a atleta Gabi Regli, que é integrante da Seleção Brasileira de Nado Artístico, foi no Instagram dela expressar o descontentamento com o comentário do Beltrão. A atleta disse que se sentiu revoltada e desrespeitada com o comentário e ainda relatou a rotina de treinos dela para representar o país. Falou, eu vi, fiquei extremamente revoltada, indignada com as falas infelizes que o Beltrão teve, um completo absurdo, uma falta de respeito com a gente, não sei nem falar, dá vontade de chorar, aí começa a marejar os olhos dela. Ela começa a chorar mesmo no vídeo, falando...
Um absurdo mesmo.
Só a gente sabe por tudo que a gente passa, escutar isso é um absurdo, falta de respeito tremenda. É isso aí, Mary Jo. Então assim, basicamente, a atleta ouviu isso, imagina, cara, a KZTV tá fazendo um grande trabalho de transmissão esportiva há muito tempo, cara. Tá fazendo trabalho de rivalizar com qualidade com o canal de TV a cabo. Rivaliza com todo mundo transmissão.
Ó, só pra fazer um parênteses aqui, hoje que a gente tá gravando dia 6, foi o jogo da seleção feminina, né, de futebol.
Incrível,
de
futebol feminino.
Contra a Espanha, um jogo campeão incrível. Do mundo,
foi macetada pelo Brasil.
Macetada, tomou um chocolate de 4-2.
Maravilhoso.
A transmissão do... Eu não tenho absolutamente nada a falar mal da transmissão, cara. Ela
qualidade incrível.
Teve, eu assisti pela Casa da TV, teve acho que mais de 2 milhões de pessoas na live, absurdo, sabe? Né? Um absurdo. Mas, né, com grandes poderes, grandes responsabilidades, né, Vidani?
Exatamente. Esse é o ponto, né? A gente não tá criticando aqui a Casa da TV enquanto emissora em relação ao que ela se propõe a fazer esportivamente. Mas
ela escolhe de quem ela quer ficar do lado.
Ela tem seus preferidos.
Ela quer passar pano.
Tem seus favoritos. E assim, tem seus favoritos, ao mesmo tempo, ela abandona com uma certa facilidade. Aconteceu isso com o Vinicinho, na época do comentário do Palmeiras lá, cobraram a Casa da TV, a Casa da TV foi se posicionar, e agora também acontece com a blogueira de baixa renda. Por que que aconteceu? Depois disso, pegou mal com o Partido Público, a galera viu a Gabi comentando, chorando, e falaram, porra, Beltrão errou, caralho. Começaram a jogar algum tipo de hate pra Casa da TV e pro Beltrão. E aí, quem veio? O menino Casimiro, que nunca falou um A do Neymar, um pio, nada. O Neymar aí com a Bruna Biancardi e tal, camisa do Neymar no fundo do cenário, alegria, vamos aí de boa. Nunca recriminou o parça por nada, trabalhou pra restaurar a imagem do Chico Moedas depois de tudo, trabalhou como amigo, e eu acho isso louvável ele ter feito.
Eu acho louvável, Mas a gente tem que ser justo nessa vida, Vitinho. E ter coerência. Ele não é justo. Ele não é justo.
Entendi.
Não tô dizendo nesse caso. Não,
achei que tava discordando de mim, tá? Mas a gente tá do mesmo lado.
Concordando, tamo do mesmo lado.
Porque ele foi a defesa do Beltrão. O Casimiro fez um comentário assim, num post que postaram esse vídeo da Gabi, né? Ô, minha gente, pelo amor de Deus, não estamos falando de atleta brasileiro que não conseguiram a vaga. Estamos falando sobre sexo na Vila Olímpica, dando um exemplo hipotético de um atleta de nado artístico que não tem chance de ser campeão e é eliminado rapidamente da Olimpíada. O que ele vai fazer depois? Curtir a Vila Olímpica. Demos exemplo de brincadeira de várias modalidades, não estamos falando de atleta brasileiro. Só assistir o vídeo completo, que foi bem claro. Tem um corte aí de 5 segundos, por favor, né? Estamos o dia inteiro na torcida pelo Brasil, divulgando os nossos atletas sendo medalhistas ou não, porque eles estão fazendo isso em rede social. Isso tá muito legal do Casa da TV. Pedir pra galera seguir os atletas e tudo mais.
Sim, sim.
Vocês acham realmente que nós vamos diminuir atletas brasileiros dessa forma? Poxa vida! Enfim, convido quem quiser assistir o vídeo completo e ver que não estamos sacaneando a modalidade, apenas dando exemplo hipotético. E eu concordo com o Casemiro. Concordo mesmo. Acho que foi desrespeitoso o comentário do Beltrão, fora de lugar. Acho que tudo bem, não dá pra resumir o trabalho a isso e tal, e um vacilo acontece. O meu ponto é, cadê essa postura pra blogueira de baixa renda, que tava lá como convidada no programa de vocês, e vocês poderiam ter protegido ela, blindado ela. Esse é o ponto. Vocês cagaram pra ela. Esse é o ponto. Cagaram total.
E aí fica a impressão justamente essa. Se você é amigo do Casimiro, você tem um tratamento. Se você não é, você tem outro. Você pode acabar com a carreira de alguém, como a blogueira de baixa renda, como alguém como o Vinicinho. No caso desses, cara. E cabe vocês.
Você joga pros leões e foda-se.
É, porque assim, a Casé TV tem o interesse de trazer de alguma maneira o público da blogueira, do Vinicinho, porque chama eles pra
fazer. Se não, não chamava.
Né? Mas o público da Casé é muito maior. Bom, beleza. Mas assim, há um interesse. Esse é o interesse dos dois lados, né? Um quer aparecer, claro. O outro quer se aproveitar da imagem do outro. Pô, mas cabe principalmente a esses criadores de conteúdo menores que não têm o poder de uma Casa da TV, pô, um pouco de defesa, né? Não joga os caras aos leões. O que fizeram com a blogueira foi jogar ela...
Sacanagem.
Na arena, cara. Pô, a mina ficou destruída. Eu me deparei com um vídeo dela, sabe, chorando e com toda a razão, porque ela não foi blindada de nenhuma forma, né?
Nada.
Então, beleza. Nada. Eu faria o mesmo com o Casimiro. Eu defenderia meu amigo, porque apesar de eu achar que o Beltrão falou mal abobrinha, eu entendo também que se você tá lá todo dia fazendo transmissão ao vivo, uma vez ou outra, vai escapar uma asneira, cara.
Foi uma piada fora de tom, exato. Foi uma piada fora de tom, é isso que ele fez.
E não foi nada grave, né? De nenhuma das duas partes. Nenhuma das duas pessoas.
Mas é por isso, esse comentário do Casimiro que eu peguei e trouxe aqui, quem retuitou ele foi a blogueira de baixa renda com o texto, isso aqui foi uma das paradas mais injustas que eu já sofri em 6 anos nessa profissão. E tá sobre isso, assim, é sobre isso. Cara, você se propõe aí num canal, seja de TV de internet, aí eu tô totalmente com o que o Mal acabou de dizer, sei que a Mary Jo tá com a gente também, cara, o mínimo que o canal tem que te dar é esse respaldo de, bicho, o programa é nosso, estamos fazendo junto. O que você falar
é um pouco de machismo também, né, Bitinho? É um pouco de machismo também.
É o lance dos parça, né, esse pacto masculino de proteger sempre os
amigos. Tem um machismo aí escroto que geralmente esses caras não dão tanta importância pra uma mulher, não é isso?
Eu não sei nem se é só o machismo, mas eu concordo que pode resvalar nisso, Mary Jo, mas o meu ponto é sobre esse pacto realmente que existe entre os brothers que estão lá. E no caso aqui, com homens, fica mais agravante isso tudo mesmo, fica mais evidente essa questão de, pô, a mina eles largaram a mão, deixa que ela se foda, ela se resolva e o nosso amigão aqui vamos proteger. Eu acho que assim, no fim das contas, viva a fofoca, viva o vôlei feminino, viva todo tipo de conversa, que a blogueirinha também não trouxe nada demais pra virar o constrangimento que virou, e força pra blogueira de baixa renda mesmo, porque é sacanagem, tá ligado? É muita sacanagem que rolou com ela, dado o hate que ela recebeu no momento que ela foi, ela devia estar tão feliz de ter sido sido convidada, né, pra participar de uma transmissão de Olimpíada e tal.
Virou uma coisa ruim, né?
Com certeza. Virou uma experiência péssima pra ela, isso.
Coitada.
É, pô. Às vezes, tudo que precisava era justamente um comentário do Casimiro em alguma coisa que ela publicou, em alguma coisa relacionada que aconteceu com a blogueira, pra resolver a situação.
Matava na hora, sabe? matava na hora, cara.
Justamente o que ele fez aí. E
pelo
aí
menos falta... pra ela, ela se sentiria blindada, porque ela até conta no episódio do Broxada, que é recente, ela tá lá conversando com a galera, ela fica 10 minutos falando praticamente sozinha sobre isso, e é muito legal que a galera do Broxada deixou ela dar o comentário inteiro, sem interromper ela, sem nada, pra ela justamente se explicar, ter um canal pra falar, ó, gente, cara, a galera de lá saiu, todo mundo bem, todo mundo me comentando, a Denise parece que trocou celular com ela, falou, vou ficar 2 semanas aqui, vão sair, vamos pra Botafogo, me apresenta a cidade e tal. E aí depois ela tava lá curtindo o comentário da galera falando mal da blogueira de baixa renda. Então assim, foi um negócio que magoou ela mesmo, pela postura das pessoas que estavam no programa. E é isso, CNPJ não tem vontade própria. São pessoas ali, na direção do programa, os companheiros dela de programa, que deveriam ser posicionados. E o Casimiro é um desses, né? Que é o cara... A TV tem o nome dele, cara, Cazé TV.
Tem a cara
o nome dele,
né?
Tem o rosto dele no logo. Cazé, porra, né? Proteja os seus convidados como você protege os seus parças. Esse é o ponto. Proteja.
Exatamente.
Principalmente mulheres que vão sofrer hate quando estão comentando esporte de uma forma desmedida do que um homem sofre.
Ele lavou as mãos dele.
Muito além. É. Não dá pra ignorar isso, cara. A mulher tem que ter um cuidado maior, sim, porque o meio esportivo é escroto com mulher, desde sempre.
É o meio internet é escroto.
Pior
internet,
ainda, né? E esportivo e internet, imagina.
Né? Puta, cara. Mas é, fica aí a mensagem. A gente já falou aqui do Casimiro. Pô, eu gosto do Casimiro, sabe? Eu consumo conteúdo dele ainda, mas eu acho que ele perde um pouco a mão nesse sentido, né? Já aconteceu com o Vinicinho, acontece agora com a blogueira.
É o lance defante das ideias, né? Que a gente falou do Neymar lá, do defante. É o mesmo pacto, é a mesma coisa.
Olha, e marque minhas palavras. Até o fim do ano, outro convidado ainda vai passar pela mesma situação, sabe? Um dos motivos de eu não fazer mal acompanhado ao vivo é que a gente fala besteira aqui e a gente tem a sorte, né, de na edição cortar. Mas eu tenho certeza que se um dia a gente for fazer algum mal acompanhado ao vivo... Não que a gente seja escroto por natureza, mas vai escapar alguma coisa, sabe? Às vezes é que a gente quer tentar ser engraçado, a gente tenta deixar o clima leve, e a boca, ela muito mais rápida...
A gente fala besteira às vezes, fala, né? Quantas vezes que eu me arrependi de coisas que eu falei, pra cá, pra que eu fui falar aquilo? Às vezes solto uma besteira mesmo, é normal.
Sim, a galera não pega porque o Doug, na edição, ele acaba cortando alguns diálogos, mas às vezes um de nós fala uma besteira e o outro fala, pô, Vidani, isso aí não ficou legal não, cara. E a gente, na hora que já se corrige, já troca essa ideia, porque a gente tá trocando ideia.
Ou corrige de depois também, pô, a hora que a gente ouve, fala, ó, Vitinho, Mary Jo, mal, ó, a gente cortou isso porque achou que não ia ficar bacana, né, não ia ficar legal, ia repercutir mal, a gente preferiu tirar, sabe?
Não é uma questão nem de se proteger, é questão de achar o que é certo e o que é errado, o que deveria ir pro ar, deveria, é isso mesmo.
Pô.
A mensagem
mas, assim,
é passar.
Quem tá ao vivo não pode se dar o luxo disso, é completamente compreensível, e você querer defender o cara que falou uma besteira, que você sabe o que realmente ele é, você sabe que ele não é aquilo que ele falou durante 5 segundos, como o Casimiro aí mesmo falou, sabe, um corte de 5 segundos não representa o que o cara é. E eu concordo plenamente com isso, e sair em defesa do cara, pô, perfeito. Eu tenho certeza que o Beltrão é... Eu não ponho minha mão no fogo por ninguém.
Ninguém.
Mas assim, ele me parece ser uma pessoa muito boa.
Eu não tenho motivo pra acreditar no contrário, exato.
Exato. Acho. Então, a única coisa assim que eu acho ruim, que pega mal, pô, sair em defesa das pessoas menores que não tem esse privilégio de ser amigo de você, do Casimiro, né?
Dos seus convidados, cara. O cara tirou o tempo dele pra ir na tua emissora, pra fazer o programa contigo e tal. Mano, o cara tá sendo gentil com você também. Seja gentil com ele num momento ruim, cara. É isso, estenda a mão. Esse é o lance. Tem que
estender a mão. Isso é ser uma boa pessoa. Isso é ser uma boa pessoa.
É isso, é isso, cara. Mesmo que você fale, pô, o cara errou, mas pô, tamo junto aqui e tal, e beleza. Mesmo que você assuma o erro do cara por ele, sem ele assumir, tá ótimo. Ele fez isso com o Chico Moedas, lembra? Na época da Ana Maria Braga, ele falou, pô, gente, ó, o cara fez merda mesmo. Fez merda, meu amigo, mas fez merda. Pô, isso foi legal do Casimiro, ele fala isso
aí. É isso aí, é isso mesmo, cara. É isso mesmo, ele fez merda, mas ele é meu amigo, eu vou defender ele.
É, eu vou conversar com o cara, não vou parar de ser amigo do cara por causa disso, tá?
Isso, tá tudo bem, né? Mas, pô, essas pessoas que podem ter a sua... Literalmente, cara. É questão de poder ter a vida destruída.
Carreira acabada.
Carreira acabar, sabe? Então, pô, vamos ser mais consciente aí nesse momento, né?
Isso aí.
Vamos falar de rola agora, por favor.
Ai, caralho.
Será que é grower? Será que é shower? Será que é circuncisado? Será que tem capuz bacana?
Manchada contente.
Oh! Vocês gostaram da capinha do programa passado?
Maravilhosa, gente, na feira. Gostei. Pegando os legumes.
Tinha também um caça... caça-níquel, que chama, Vidani?
Sim, um caça-níquel de legumes.
Caça-níquel de mãozinha ali, você viu que a alavanca era uma mãozinha? Vituro, mais uma vez, assim, detonando. Ele me mandou duas opções esse dia. Ele falou, mal, ó, pensei vocês na feira e pensei um caça-níquel de frutas. Eu falei, cara, eu gostei das duas opções. Faz as duas. Faz as duas, cara. Sei lá, põe um caça-níquel na feira, foda-se. Mas coloca aí, Vituro, gênio das capas. Gênio. E, assim, cara, muito rápido, velho. Porque a gente grava na terça, na quarta e já fez a vitrine.
Mano, assim, queria dizer um negócio pra vocês, tá? Eu fui almoçar na minha mãe no domingo e a minha mãe falou... Ô, Vitor, como foi esquisito aquele programa com você falando os tipos de pênis, hein? Que coisa esquisita, minha mãe falou pra mim. E aí, eu vou falar pra você, Maurício, foi um dos programas que eu mais recebi comentário até hoje.
Jura?
Porque a galera adora quando a gente fala de rola, mano, velho de
ouro. Isso, mesmo. Mas vamos fazer. Mas é legal falar. Legal. Pô, quantas... a gente tá aqui pregando a manjada.
E como a gente foi marcada nesse post, né?
Desse o de hoje, isso aqui é um clamor popular, Meridio, que nós estamos atendendo.
Clamor popular. Sim, sim. Eu tive a sensação, você sabe aquela roleta que vai passando assim? A roleta até que tem nos jogos do BBB, sabe? Que passa assim, plaft. Plaft, plaft, plaft.
É, ah, você já tá falando sobre o caso, exato.
Já tô falando sobre o caso.
Vamos lá.
É a sensação que eu tive.
Então, plaft, gostei. Da roleta. Gostei muito. Ó, o francês do salto com vara que esbarrou o pênis recebe proposta de R$1,5 milhão em site pornô. Matéria assinada pela Luísa Monte, publicada 5 de agosto no F5 da Folha, fala sobre o francês Anthony Amirat, que tem 21 anos e é do salto com vara, que tava nas Olimpíadas de Paris e viralizou por um motivo inusitado, né? No fundo... Sábado, ele foi eliminado da competição no dia 3 de agosto.
Mas ele foi eliminado por isso?
Porque bateu no sarrafo, seu pênis esbarrou no sarrafo que media a altura dos seus pulos. Então,
Não pode encostar no sarrafo. Mas ele foi eliminado por isso, acho sacanagem.
Derruba a vara, Mary Jo, ele derruba a vara. Se você pula em altura, você derruba a vara.
Se bater, não pode. Você pode até bater na vara, mas ela não pode cair, né?
E ela caiu.
E ela caiu. Ah, aí você é eliminado. Entendi. Faz parte do é a regra do jogo, tá?
É a regra do jogo.
Não é uma questão do pênis,
Mary Jo. Vocês acham que se ele fosse menor...
O pênis
menor...
não é culpado de nada, tá, Mary Jo?
Você, o pênis é o corpo tranquilo. Dele, é o corpo dele, é a natureza.
Sim, mas eu acho que ele é culpado, porque ele fez ele desmarrou, ele fez ele ser eliminado.
Mas ele vai ter tudo na vida, Mary Jo, ele já tem...
mas peraí, ô Maurício, peraí, gente. Ele tira o pau pra treinar, por acaso? Vocês acham isso? Porque assim, ele treina com o pau dele o tempo todo.
Ele tinha que botar um sutiã mais apertado.
Não, ele tinha que botar um tapa-sexo. Eu pensei muito nisso, inclusive, e acho que tem que começar a viralizar o tapa-sexo no atleta de salto com vara.
Então, eu pensei sutiã porque eu não sabia o que falar, entendeu? Eu pensei, imaginei os peitos livres. Foi mais ou menos isso.
Quando eu pensei, a primeira vez que eu vi a imagem dele esbarrando lá no salto com vara, eu pensei, eu não sabia que tinha esse triatlo que o cara disputa salto com vara, depois vai disputar tiro, que ele tá armado aí, tá com a arma no bolso, pulando a vara. Mas assim, ele bate.
Ele largou a vara na hora de saltar e continuou com a vara, né?
Sim, exato.
Ele deve sofrer nos treinos, hein?
Por quê?
Porque deve toda hora esbarrar.
Calma, gente. Também não é assim. Ele não tá pulando sem cueca ali, dando cabeçada na vara.
Eu acho que é verdade. Mas se for sem cueca, vai ser um desastre.
Não, não
pode. Que isso, Mirinho? Não. Às vezes ele tava só excitado também. Nesse dia aí.
O que ele tá pulando.
Não, mas às vezes ele tá excitado com o momento, né?
Exato, adrenalina. Torcida, galera gritando, França, jogando em casa, né?
Pô. Mas foi sensacional, né? Foi sensacional.
Muito bom, não. A imagem da Olimpíada pra mim, junto com o Medina voando, é essa imagem do pau dele batendo na vara.
Tá. E ele é shower, né? Como você já
com
disse
certeza.
Aí.
Cravado Dani, shower, cravado.
Com certeza, cravado shower.
Não, se ele não for shower, ele, assim, ele desmaia toda vez que tem uma ereção.
Imagina se ele é grower, né?
Não, se ele for grower. Ele não tem sangue suficiente no corpo dele pra
toda ereção dele é um desmaio. Não tem condição não. Mas ó, segundo o TMZ, o site pornográfico Cam Soda ofereceu $250 mil, cerca de R$1,5 milhão, pro atleta posar nu por uma hora pro site. A proposta seria tornar positiva a frustração do atleta, que ficou em 15º na competição, mas garantiu mais de 100 mil seguidores no Instagram. Óbvio, né? Óbvio que ele cresceu no Instagram depois disso. O vice-presidente da empresa, o Darren Parker, mandou uma carta endereçada ao atleta, divulgada pelo TMZ, com o seguinte: se dependesse de mim, eu eu te premiaria pelo que todos viram, seu talento abaixo da cintura. Como amante de atividades centradas na virilha, adoraria lhe oferecer até $250,000 em troca de um show de webcam de 60 minutos, na qual você exibe seus dotes sem a trave, é claro. Disse aí o presidente da empresa, o vice-presidente da empresa. E aí o Amin Hatt deu uma declaração por meio da Federação Francesa de Atletismo, depois da derrota, não sobre a proposta que ele recebeu, não mencionando o acidente, falando que estava arrasado porque não perdeu nada na terceira tentativa 5,70, mas perdeu um pouco de salto no treinamento para ajustar as configurações, apenas uma sessão técnica. Então, basicamente, ele lamentando o erro aí, não mencionando o pênis culpado, né?
Mas o pênis não é culpado. Sabe se ele aceitou?
Não dá pra saber ainda, eu acho que ele não vai aceitar não, sinceramente. Mas assim, poderia aceitar pra ganhar o dinheirinho, né? Uma grana boa, né?
Pô, uma grana boa, cara.
Um minuto, Maurício. Um minuto de mostrar o pau na câmera.
É, $250,000.
Um minuto, não, uma hora, 60 minutos.
Ah, tá.
Ah, 60 minutos é bastante, porque ele teria que ter bastante esse jogo de cintura, né? Dançar, ficar na beira da piscina.
Mas aí, será que é uma hora livre? Ele faz o que ele quiser?
É, fica com a bilola
balançando ali. Fica de boa, tem que ficar pelado.
É, não sei. Aí tem que perguntar pro Darren Parker, que é amante de atividades centradas na virilha. Quais são as atividades centradas na virilha que ele aprecia num show
tá
desse,
bom, né? Atividades centradas na virilha, tá certo.
É o que ele diz aqui no texto.
Não,
outra perfeito. Parada que rolou de manjada essa semana é que o ex-BBB Juninho Motoboy decidiu seguir os passos do seu colega de reality, Nizam, anunciando segunda-feira, agora dia 5 de agosto, a entrada nas suas plataformas de conteúdo adulto, o Privacy e o OnlyFans. Temos Juninho de bundinha pra cima, beira da piscina, mexendo na aguinha.
Pra mim, essa imagem é a melhor de todas. Ele muito na bom.
Ele mexendo na aguinha, Mary Jo.
Na sedução que ele tenta ali, pra mim, é incrível, tá?
Na moral, incrível. Eu acho o Juninho boa pinta, tá? Acho ele bonito mesmo, um cara bonito.
Ele é boa pinta. Mais só que pra mim, se eu fosse solteira e o cara viesse me seduzir na beira da piscina de bundinha pra cima, mexendo na aguinha, acabava o interesse.
Que isso, ele sumia?
Eu achei acabava. Que ia aumentar o interesse.
Não, pra mim ia acabar. Gente, o que é ele tentando seduzir forçadamente, deitado na piscina, de bundinha pra cima? Gente, que momento é esse? De
Mary sedução? Jo, eu admiro o desprendimento. É tá? O desprendimento é bom. Desprendimento
é bem desprendido. Você concorda com você. Eu acho que assim, ele pensou, vou seduzir, vou agradar a galera, vou pra beira da piscina, ficar de bundinha pra cima e vou acariciar a água.
É isso que
vai falar. Seduzir muitas pessoas, entendeu? Mary Jo,
ele parece um cachorrinho, ele fica botando a patinha na aguinha, molhando a patinha.
Mas o problema, Mary Jo, é que não ficou natural pra ele ou qualquer um nessa... Porque assim, eu me vejo muito fazendo isso.
Ah, sim.
Né? Eu não tentando. Me seduziria, não ia me seduzir.
Você fala assim, tenta, seduz aí, faz uma pose sedutora na piscina. Eu faria justamente isso.
Você faria essa?
Eu acho que sim, porque eu sou uma pessoa doce,
não,
né?
Porque, na verdade, assim, mal, cada pessoa se seduz com alguma cena, né?
Uhum.
Então, assim, pra mim, não ia ser sedutor.
Entendi. Ah, então independente. Porque eu achei que pro Juninho...
quer me seduzir, vai pra beira da piscina ficar acariciando a água, não vai me seduzir.
Xandão,
não
vai. Ah,
ele tava contemplando
não, não, não me seduz. Não me seduz, não, vou começar a rir. Vamos tentar. Vou dizer, vamos brincar de jogar aguinha?
Eu gostei. Parabéns, Juninho Motoboy, hein?
Parabéns. Boa sorte aí no seu Privacy OnlyFans.
Bons negócios, Juninho.
Quem tiver interessado, tá ali, né? Tá na rede
social buscar.
Dele que vocês encontram. Só buscar.
Lá.
Com certeza não vai ser difícil de achar.
Não. Sem risadinha, por favor, que agora é hora do assunto sério, hein? Assunto sério.
A capa do programa de hoje vai ser eu na piscina.
Por favor, Maurício, por favor. Me põe no fundo com salto com vara. Só correndo com a vara na mão.
Meu Deus.
Tá bom.
E a Mary Jo
atrás da moita, assim, olhando pra gente.
Não impressionada, Mary Jo não impressionada. Dando nota zero. Levantando a plaquinha de nota zero, assim, igual na
nota zero.
Beleza, perfeito. Está decidido.
Assunto sério de hoje é pra dizer pra todo mundo que o Davi Meis começou. E faz tempo. E ele não acabou. O Davi Meis tem 3 meses já. A gente não para.
É o Daviano, né?
Nota.
É o Daviano.
Vai dar as mãos pro Neymar já.
Matéria da GQ, ou GQ, né? Publicada 5 de agosto, não assinada, intitulada Davi Brito contra Tamires Assis. Colunista expõe supostas provas do influenciador com arma Veja. Na última semana, uma bomba caiu sobre a carreira do Davi Brito, campeão do BBB 24, acusado de grave ameaça pela influenciadora Tamires Assis, com a qual se relacionou no início do ano. Nem foi tão início do ano assim, porque no início do ano ninguém sabia nem quem o Davi era. Então assim, foi agora há pouco, né?
na metade do início.
Metade, no fim do primeiro semestre, talvez.
No fim do primeiro semestre, boa, isso.
A acusação na polícia do Amazonas resultou em uma medida protetiva concedida pela justiça. Com o documento, o baiano não pode falar com Tamires por nenhum meio ou chegar perto dela. Em decisão judicial, a autoridade cita que ela apresentou prints que supostamente mostram Davi exibindo uma arma de fogo para ela e fazendo ameaças dias antes da viagem que ela faria à Bahia para encontrá-lo. A gente falou aqui numa acompanhada alguns episódios atrás do termômetro do Davi, que ele, ai, não vem mais não, né, porque eu tô mal, tô doente e tal. Uhum. E ela no meio da baldeação do aeroporto, tendo que voltar, doideira. E aí foi aí que eles terminaram, né? Então, assim, o desenrolar
então, daquela história. Então, essas fotos foram antes dela chegar na Bahia, dela desistir de ir pra Bahia. Sim, desistir não. Antes. Ela receber a notícia que ele estava com
febre. Ah, isso é antes do termômetro?
Antes do termômetro, teoricamente. Até porque depois do termômetro eles terminaram, né?
Tá.
Enfim, aí tem aqui na matéria supostas provas obtidas pelo Orlan Bastos sobre o processo de Tamires Assis contra Davi Brito por ameaça. A foto é tipo uma foto da Tamires deitada em algum lugar, não dá pra ver direito, só o close do rosto dela. E o Davi tá segurando um salgado com uma lata de coca na frente e uma arma pendurada na frente dele. A foto do Davi é muito estranha, tá? Não sei quem segura uma arma desse jeito.
Eu acho que ele tá pegando pra mostrar, não tá?
Pra mostrar. Né? Parece que ele tá mostrando.
Parece que ele está numa ligação de vídeo e ele tá pegando pra mostrar, assim, ó.
Mas ele segura a arma em pinça, né? Parece que o dedo tá fazendo uma pinça na arma.
Assim. E a arma de cabeça pra baixo, assim.
Isso aí. O processo segue em segredo de justiça, mas o colunista Erlan Bastos, do In Off, supostamente conseguiu acesso aos autos e compartilhou parte das supostas provas anexadas nos documentos. Ele afirma que, além dos prints, também faz parte da juntada áudios de conversas do ex-casal. Em uma das imagens, o baiano supostamente aparece numa chamada de vídeo exibindo que parece ser arma de fogo que a gente comentou aqui agora de cabeça pra baixo enquanto se alimenta. Uma lata de coca, um salgado e uma arma. Quem nunca, né?
Enfim. É, e parece que tem uma garrafa térmica de café ali no fundo também.
Isso, exatamente.
Uhum.
O que o Davi teria falado pra ela nessa hora do vídeo, ele fala, tá vendo essa arma? Imagina o que pode acontecer com qualquer pessoa. Eu quero que você veja isso. Isso aqui é pra você também. Teria supostamente afirmado o ex-motorista de carros por aplicativo. Uma coisa, Mary Jo, me chocou também, tá? Esse diálogo. E eu acho que é importante a gente ser bem cuidadoso e criterioso em relação a isso, porque a parada é gravíssima a acusação, né? Gravíssima. Cara.
Porque sim, muito grave.
Falou, olha essa arma aqui, hein? Pode dar merda pra galera.
É, não, o fato dela ter pedido
medida protetiva.
Uma medida protetiva é um indício muito grande, né?
Foi concedida,
e se foi concedido,
né? Fundamento, vamos combinar.
Né? Dá a impressão que tem algum fundamento, né?
Algum fundamento tem.
Porra. É, ninguém vai dar uma medida protetiva do nada. Eu não vou chegar e vou dizer, olha, né? Sem provar nada.
É.
Eu isso acho aí. Que é assim isso que funciona.
Não, deveria ser assim, né, Mary Jo? Se a justiça brasileira quer acreditar que seja assim. É, logo após a divulgação de que rolou uma medida protetiva, a equipe dele se pronunciou negando os fatos, obviamente. A assessoria jurídica dele em nome dele, esclarecendo sobre a recente notícia falsa que tem circulado envolvendo o seu nome. Essa informação é totalmente infundada e carece de qualquer base factual. Eles iniciam na nota dizendo que estão tomando todas as medidas legais cabíveis para identificar e responsabilizar os responsáveis pela difamação, que o Davi reafirma seu compromisso com a verdade e transparência. Lamenta profundamente as informações equivocadas que estão sendo divulgadas, causando confusão e possíveis danos à sua reputação. Contamos com a compreensão e apoio de todos durante o processo de averiguação. Concluíram na nota aqui a assessoria jurídica do Davi.
Caraca! Porra, para! A primeira boa nota que eles lançam, hein?
A jurídica é boa, parece, né? A de imprensa, né? Não sei.
Mas a jurídica... Puta que pariu! Deu pra entender o que tá escrito, sabe?
Tirou o escorpião do bolso pra pagar advogado, hein, Davi? Que loucura!
Puta que pariu! Parabéns! Finalmente, né? Agora tá demais, mas assim, parabéns pelo esforço do mesmo jeito.
A sorte do Davi é que a Raquel Brito não tem OAB. Se tivesse, tava escrevendo nota aí. Enfim, brincadeiras à parte, durante o fim de semana, o próprio Davi usou as redes sociais também pra falar sobre o tema, e ele falou, bora botar a cabeça pra funcionar. Como que eu, Davi, ameaço uma pessoa com uma arma e logo em seguida, no outro dia, a pessoa vem me ver? Você entende a logística? Não existe isso. Eu acho que ele quis dizer lógica, né? Mas... falou logística.
O que eu acho assim, o que eu suponho, né? Você tá num relacionamento com um cara e o cara te dá umas ameaçadas, tipo assim, se a gente terminar e você contar alguma coisa do nosso relacionamento, olha só o que eu posso fazer. Ou algum segredo meu. É uma ameaça meio que velada. Eu não acredito, é o que eu entendi.
Posso é meio passivo-agressivo, Mary Jo.
Tipo assim, tô te avisando, tá vendo aqui quem eu sou? Olha o que eu posso fazer.
Tô meio passivo-agressivo. Tudo bem,
exatamente. Olha, tá bom, a gente se gosta, a gente se ama, mas ó, se acontecer alguma coisa, ó, tá vendo o que eu posso fazer? Porque comigo ninguém se mete.
Eu não sei comigo, vocês, ninguém brinca. Assim, se alguém me mostra uma arma de fogo, eu tô marcado pra viajar amanhã pra casa dela, eu não vejo sentido em cancelar a viagem por causa disso. Talvez eu até me sentisse, tipo, vou manter tudo na maciota. Tô assustado, mas vou manter tudo, porque eu também me sentiria ameaçado, Mary Jo, a ponto de dizer, caraca, eu vou manter meus planos, né, aqui. Eu não vou mexer com essa pessoa agora. Vou pensar, ganhar tempo.
Assim, não existe tempo também pra pessoa se arrepender de alguma coisa, né? E ela refletir sobre os acontecimentos também, né? Porque, assim, todo relacionamento deles aí, supostamente, foi muito rápido, né? Se conheceram, já ficaram... O Davi mesmo falou... Daqui a pouco o Vitinho vai mostrar as mensagens aí dele falando que amava ela, né? Já lançou um eu te amo, ela respondeu com emoji. Mas, assim, acho que não existe tempo pra pessoa refletir, né? Aliás, existe tempo pra pessoa refletir sobre o que acabou de acontecer. No momento, pode não ter parecido nada, mas depois você vai juntando com outros comportamentos dessa mesma pessoa, você vai começando a chegar numa conclusão. Opa, essa pessoa é um pouco tóxica, essa pessoa é um pouco ciumenta, essa pessoa é um pouco perigosa, supostamente.
É isso aí. E aí, Mal, nesse ponto de vista, eu não vejo falta de logística ou lógica, né? Em segundo
dia. Não, de jeito nenhum, justamente. É lógico, é exatamente esse comportamento que eu tô defendendo, sabe? A pessoa passar por uma situação grave, ela não notar que é grave naquela hora.
Pode ser, exatamente. Né?
Isso. Mas depois ela percebe com outros comportamentos.
Não, e que se vem você está encantada numa situação, às vezes é difícil de você ver alguns sinais.
Exatamente.
É total isso, tá?
Principalmente num início de relacionamento, quando você tá super apaixonado. Eu acho que né?
Tudo pra mim pode explicar, sabe? Tanto o fato dela não ter percebido, quanto o fato dela ter ficado paralisada. Ficou amedrontada e não sabia o que fazer. Ah, vou manter meus planos, porque eu não vou mudar meus planos agora. Eu vi uma arma de fogo ontem, tô assustada, né?
É, e aparentemente é o que a gente tem de fato, supostamente. Eu sei que é meio, né, contraditório. Foda. Falar que supostamente temos um fato, mas tem uma imagem ali do cara segurando uma arma, né?
É, essa imagem que o cara falou que é falso, etc, que eles vão atrás, que é difamação. Cara, se for falso, eu tô sendo enganado por essa imagem de fato, assim, porque é o que tá na matéria, mas, mano... Parece um print mesmo, normal.
Parece um print. Assim. Parece um print.
Complicado.
E se for falso, a gente foi enganado e a justiça também.
Também, exato. Porque, né, cederam a medida protetiva. Eu não sei protetiva. Se foi
só por essa foto que a justiça deu a medida protetiva, se tem mais coisas. Mas, realmente, a foto é assustadora por si só, assim. Pela naturalidade que tem uma arma num contexto que ela não deveria estar ali, assim. É assustadora por si só.
A cada dia eu me convenço mais de que esse cara tá... se esforçando pra ir pro fundo do poço. O que não é possível.
É uma queda muito veloz, né? Assim,
muito veloz. Mas eu acho que foi... Quem foi que falou que a queda dele ia ser muito veloz? Eu acho que foi o Dave. Falou que...
Aqui no programa, assim, né, acho.
Falou. Que vocês vão ver, assim, tipo assim, que vai ser muito rápido.
Quer dizer que o Azaghal é médium, é isso?
Ele é de BBB, né? O cara entende.
E ele também já teve envolvido. Qual é o signo do Azaghal, Marijão? Não é
virginiano como você.
Virginiano. A gente explica tem tudo, um pouco dessa mediunidade mesmo.
Sensibilidade. Vocês têm sensibilidade.
Sim, já. Sim. É verdade. Ó, outra matéria aqui, da Bia Lopes Silveira, no dia 5 de agosto, publicada na revista Quem. Nós não vamos ler a matéria toda, mas a parte que aborda as imagens da suposta conversa nós vamos falar. O título da matéria é Imagens de Suposta Conversa entre Davi Brito e Tamires Assis Viralizam na Web. Complementando o assunto que a gente estava falando até agora, que fecha a matéria anterior. Sexta-feira, na última sexta, dia 2 de agosto, quando o assunto ganhou destaque, o Davi negou as acusações de ameaça, falando, até onde isso vai parar? Fico observando as acusações, críticas, tudo que foram falando sobre minha pessoa. Eu fazer um curso de tiro e já estão dizendo que ameacei pessoas com arma de fogo. Uma coisa é, esse lance do curso de tiro, eu quero chamar atenção sobre esse assunto, que ele fez isso numa postagem no Instagram, ele falou isso. Ele fazer um curso de tiro é uma coisa, agora ele ter uma arma em casa, quando ele tá tomando coque comendo salgado, é outra. Ou ele tá no clube de tiro, sem camisa, comendo salgado, mexendo a arma.
E tem uma garrafa, não pode esquecer da garrafa térmica ali de café. É muita cafeína, Davi. Você
cara, toma parece que ele tá em casa, exato. Esse é o ponto. Assim, esse lance do curso de tiro, parece que ele já manda como se fosse um... Ó, tem um motivo pra eu estar com uma arma. Eu fiz curso de tiro. Pô, mas calma lá, Davi. Calma lá. E assim, mesmo que você esteja no curso de tiro, nada impede você de fazer um vídeo ameaçando alguém com uma arma no curso de tiro.
Também,
então, nada,
né,
impede. Também. Então assim, pra mim são todos os argumentos. O Davi devia ficar quieto. Esse é o lance, ele devia ficar quieto.
É, e a arma é uma imagem muito agressiva por si só, muito, né? Eu posso ser uma pessoa muito doce, muito, né, delicada, mas quando eu vejo uma arma assim, é uma imagem forte.
Maurício, né? Eu me assusto com a arma no bolso do policial quando eu tô no busão indo pra São Paulo.
Né?
Eu fico olhando ali, né? Eu fico apavorado que o cara tá armado no meu lado. Eu já fico assim,
pois é.
Um policial que é o cara que tem treinamento, que ele pode ter uma arma, tá tudo bem. Tudo no lugar certo. E ele tá lá. Imagina um cara aleatório numa...
com uma arma, nada, né? É, É uma parada, assim.
É assustador. Arma só serve pra uma coisa, gente. Essa arma só serve pra machucar, pra matar. Sim. Sempre serve.
E assim, o cara, em vez de estar fazendo um...
Estudando,
um curso,
né? Estudando.
Um curso preparatório pra medicina. Ele tá fazendo um curso pra aprender a tirar. Que legal, né?
Foda,
que
pariu, bicho. Foda. É. E vamos pro conteúdo das conversas que a gente falou.
Vamos lá, vai.
Que revela um padrão de insistências por parte do Davi Brito em mensagens que ele expressa sua paixão por Tamiris Assis e tenta organizar uma viagem internacional. Dia 15 de junho, ele manda uma mensagem perguntando se ela tava de mal, depois de ligar mais de 12 vezes em menos de 30 minutos.
E tem os prints aqui de todas as ligações perdidas.
Exato. 16 de julho, ele fez mais
ligação 16 ligação em vídeo?
Vídeo.
Em vídeo? A isso gente aí. Que queria abolir o telefone, Vidani? A sim. Ligação? Né? O cara faz em vídeo, quer dizer, pior ainda.
Cara, se você me liga em vídeo, você não tá com a minha avó do lado, não faz sentido. Não me liga em vídeo. Você tem que estar do lado de alguém muito impressionante. Me liga em vídeo, você tá do lado do Galvão Bueno. Aí eu atendo, cara. Aí eu vou ficar feliz
aí, da sim. Vida. Olha quem tá do meu lado aqui, vida. Aí dá aquela viradinha.
Exato. Se me mostrar, se fizer, olha quem tá do meu lado aqui, se você mostrar seu ovo, gente, eu vou gostar
que
também.
Louco. Eu tô vendo aqui as ligações, que louco, né, cara.
É. Tem uma parte aqui, Vidani, eu não sei se tem uma explicação, porque ele começa a ligar, ela não atende, e aí ele escreve, vixe, desligou, tá aí com seu camelinho, né? Não quer mais saber de mim, né? Quem é o camelinho?
Eu acho que camelinho deve ser um bichinho de pelúcia ou um pet, cara. Deve ser isso, não é possível. Sim. Mas esse lance da mensagem dele, tô ocupado, tô com saudade, não falou comigo hoje, tá de mal, é. Ligação de vila.
É, mas olha só, cara. Gente, faz sentido com a personalidade dele no BBB.
Você acha? Mim, eu não sei se faz sentido, Mary Jo. Eu não esperava isso aí, não, sinceramente, cara. O cara tão grudento assim.
O cara insistir em conversar, em falar, em botar a culpa nos outros. Eu vejo uma personalidade bem obsessiva. Ele era meio obsessivo.
Supostamente.
Eu acho que é um salto bem grande aí.
Com a Isabelle.
E ainda mais que ela é bem parecida com a Isabelle, né?
Pois é.
A Tamires, né? Elas são bem semelhantes, mas assim, supostamente, tá, gente?
Aí são todas suposições. Aí tem esse outro print, Maurício, do dia 3 de julho, que é um pedido inusitado. O Davi pede pra Tamires a chave Pix dela, porque ele quer transferir 30 mil. Ele fala assim, ó, Tamires, me manda seu Pix aí, vou mandar um dinheiro pra sua conta, na hora você transfere pra mim, pode ser? Só pra não precisar declarar no imposto de renda, pode ser? 30 mil. Cara, suposto print do Davi, a gente não sabe se é ele, de fato.
Ele recebeu quanto? Quase 3 milhões? 30 mil vai fazer alguma diferença pra ele declarar depois de
renda? Eu não sei por que pessoas sonegam imposto dessa forma, mas elas aparentemente sonegam.
Eu não entendo.
O que eu gosto é da geração de provas. Eu acho isso muito maravilhoso.
Muito bom, que ele fala exatamente o porquê que ele tá pedindo pizza.
Não, ele fala, não fala nada. Ele podia dar qualquer justificativa. Só pra eu não declarar o imposto de renda. Puta que pariu, né? Puta, tá aí, Receita Federal.
Abraço. Muito bom.
Vai lá que você vai achar.
Quem diz que essas partes são Davi é a matéria aqui, tá? A gente não sabe exatamente
supostamente,
se são verídicas ou não. Uhum. Mas, ó, mais prints aqui, ó. Sim, que ela fala, 30 mil pode ser? Ela, pro meu Pix? E ele, sim, veja logo aí com ela a passagem. Aí ele passa os dados dele, CPF, tudo, dado de nascimento. Faz a reserva, manda aí. KKKK, não sei o quê. Aí ela responde, mas amor, é um valor muito alto pra você mandar no meu Pix. Eu tenho receio. Eu nunca recebi um valor alto assim. Não entendi bem. É pra eu te mandar agora? Nunca fiz um Pix no valor alto. Eu teria que alterar aquela questão do valor de transferência, que tem limite, né? Diário de Pix.
Tem, por segurança, né?
Me explica direito isso aí, ela mandou. Então, assim, basicamente a Tamires, ao que parece nos prints, ela fala, mano, não vou fazer essa parada de
sua negação. É isso aí.
E aí, ele se declara a ela em várias mensagens, prometeu um pedido de namoro das Maldivas e pediu pra ela postar uma foto dos dois no Instagram. Tem aqui o primeiro print que é, não fiz pra te magoar, não. Só desliguei porque eu pensei que você ia pagar a conta. Amor, eu te amo, quero ficar com você pro resto da minha vida. Coraçãozinho, coraçãozinho. E aí ela respondeu no outro dia, né? Foram algumas horas depois, porque era de sábado pra domingo, na madrugada, meia-noite 44, com 3 emojis de coração. Aí
meu outra amigo, mensagem ele falou, pede. Eu te amo pra pessoa.
10 e 11.
Ela te responde às meia-noite 44, né? 15 pra uma da manhã.
Complicado. Eu acho complicado.
Não, e complicado ainda, não só a demora, como ela não foi recíproca, né? Ela só mandou 10 emojis de coração.
Foi aquele idem.
Uhum. Ela respondeu um ok educado. Eu, ok educado.
Uhum. Exato. Qualquer coisa eu te falo. Foi assim, qualquer coisa. Tá bom, qualquer coisa.
Bora marcar? Bora marcar então. Beleza, valeu, valeu. Ele manda aqui pra ela, ó. Posta nossa também, amor, no seu, querendo falar da foto no Instagram. Aí a gente assume de vez esse tareco. Aí mandou uns emojis pra ela e ela respondeu: sim, amor. Um coraçãozinho. Aí ele manda: eu vou te pedir namoro em Maldivas. Vai ser o pedido mais lindo de toda a história do amor.
Ele vai fazer de promessa falsa, gente.
Da história do amor, vida.
De amor, história de amor, história de amor. Aí dia 3 de julho ele chegou a enviar imagens. Ela chegou a enviar pra ele imagens do hotel, né? Das Maldivas, pelo visto. Aí ele: ok, confirma, inclui. O quê? Café da manhã.
Caraca.
Aí ela manda pra ele uma data, tal, passagem, valor. Ele: amor, pode fechar os hotéis aí, passagens, manda os pix, que eu vou pagar tudo aqui. É, a gente vai comer camarão no palito.
Meu Deus. Meu Deus do
céu. Gosto, eu gosto.
É bom, hein, camarãozinho.
É muito bom.
Puta, na praia.
Camarão no palito é maravilhoso.
Nossa,
muito adoro. Bom. Pô, gente. Enfim, a situação tá evoluindo ainda. A medida protetiva destaca a seriedade das alegações feitas pela Tamires. A Mary Jo já falou aqui, acho que vale ressaltar isso, né? Eu também não acredito que ninguém daria uma medida protetiva sem nenhum tipo de evidência, de indício.
Sem um indício de nada, né? Não é nem evidência, só indícios.
Pelo menos um indício forte, né?
Um indício muito forte, que parece ser o caso, né?
O caso segue em investigação, os detalhes estão se tornando públicos em vazamentos como o do Erlan Bastos. A revista Quem, ele declarou: tô tranquilo com a situação, mas não vou ficar rendendo o assunto. Disse ele por telefone pedindo que o assunto fosse tratado com o seu advogado. Finalmente o Davi mandou bem, né?
Nossa, cara, não fala parabéns. Mais sobre isso, para!
Parabéns, tá demorando, dele, tá aprendendo. Na hora que viram todas as declarações dele, falou: Davi, pelo amor de Deus,
para, manda quieto. Falar comigo.
Enfim, tem trechos aí que vazaram de uma decisão que seria concedendo a medida protetiva Manauara nas redes sociais, acabaram vazando, e a revista Quem diz que teve acesso a um processo que tramita no TJ da Bahia, de Tamires contra Davi, que foi recebido pelo 5º Juizado Especializado em Violência Doméstica contra a Mulher, na comarca de Manaus, no Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, distribuído para a 4ª Vara do Juizado Especial Criminal. Então, a revista Quem parece que teve acesso a um processo, e cara, parece que deve sair novas notícias disso aí nos próximos dias, próximos meses aí. Então, cara, gente, que triste, né, cara?
Quanto tempo ele teve de relacionamento? Quanta coisa, né?
Nossa. Gente, faz 4 meses que ele saiu do BBB.
É, deve ter sido 15 dias, mal. 15 dias de relacionamento.
Cara, acho que agora passou 100 dias que ele tá fora da casa, né? Deve ter passado por agora 100 dias fora da casa.
Nossa senhora, meu Deus.
Gente, é loucura isso aí, tá? Pra mim é assim, é uma ascensão e queda tão veloz de uma pessoa.
Muito veloz.
E assim, eu torço mesmo, cara. Não, eu sempre falo isso quando rola uma situação que tem uma vítima, é que é o caso. Eu torço mesmo pra que não seja verdade. Pra que nenhuma mulher tenha sido ameaçada nessa história. A gente torce. Infelizmente, eu não sei se acredito.
Nenhuma mulher invente uma história dessa também.
Também torço pra isso, exato. Mas é porque uma anula a outra, né, Mary Jo?
Exatamente, exatamente. É isso. Mas eu torço pra que ele não tenha feito e pra que ela também, da mesma maneira que ele não tenha feito, que ela também, que assim, se acontecer, que seja verdade mesmo. Que nenhuma mulher fale. Porque, assim, é muito fácil descrer da mulher, da vítima, tá?
Sim.
Sempre as pessoas não querem acreditar. E eu acho que agressor é agressor, não tem desculpa. E pra mim, se ele fez isso tudo, ele é um agressor, tá?
Claro, pô. É uma ameaça. É um agressor. A integridade física de qualquer pessoa.
Exatamente.
A saúde mental de qualquer pessoa.
A impressão que eu tenho é que ele tá completa. Se tudo isso for verdade, que ele tá completamente perdido. Perdido.
Se tudo isso for verdade, gente, o cara tem que ser, assim, julgado, e pra mim a gente fica brincando aqui de cadeia, mas é isso, é preso, cara, é um lance de ameaça, vai ter, pô.
Não, aí a gente já tá falando de crime mesmo, né?
É.
Sem brincadeira nenhuma aqui, mas aí pô, o cara é criminoso, né? Ameaçou a se bater, se chegou a encostar, é irrelevante, o cara ameaçou, né?
E
a gente
Exato,
tudo faz. A gente já aprendeu que não pode ficar brincando com esse tipo de ameaça, né? Ainda mais um cara que supostamente mostrou uma arma durante essa ameaça. Então,
gravíssimo. Se tudo se comprovar, cara, é gravíssimo. Assim, é uma parada que... E é isso que eu falo, cara, o cara sai de um BBB, mano, como campeão, e todas as decisões que ele saiu na mídia depois daquilo são, cara, profissionalmente é uma merda, pessoalmente, cara, terrível, assim, mano,
ele não acerta, ele só erra, né?
É uma derrocada absurda do Davi, cara.
E teve uma questão que a gente pode só pincelar brevemente, que foi a mãe dele pedindo Pix. Ela divulgou um Pix, né, e foram checar na hora de fazer o depósito, aparece, né, quem é o possuidor daquele número Pix, e viram que era a conta própria da mãe do Davi, e aí não ficou claro o que ela ia fazer com o dinheiro que ia cair na conta dela diretamente, e foi a mesma crítica que fizeram ao Davi quando ele foi fazer a ajuda ali no Rio Grande do Sul, né, ele divulgou um Pix próprio, então todo mundo depois ficou questionando, qual que é o motivo, qual é a caridade, pra onde vai esse dinheiro, foi tudo muito estranho. Então, mais uma, né, uma equivocada aí de Davi e família que não cansam de se equivocar.
O que eu tenho pra dizer sobre isso? Sabe o que é, Mal? Ô, Mani, que livramento, hein, Mani?
Nossa, essa livramento. Loteria, hein? Muito essa melhor. É a loteria,
tá? Nossa, ela tá muito melhor.
Não, Maricão, se não tivesse mudado nada na vida dela desde o bebê, se ela tivesse continuado vendendo lanche, já estaria melhor.
Ela estaria melhor, mas ela tá melhor mesmo, ela ganhou. Por isso ela tá tranquila, tá lá na dela.
Maravilha. Ela tá de boaça, né? Ela tá de boaça, cara.
De boaça.
Foi o BBB das ex, essa...
É.
Essa edição, foi. Né?
Foi. Será que vem fazenda mesmo pra Camila Moura?
Pô, não, cara, olha, eu acho que fazendo um estudo aí de mídia, eu acho que é bom pra ela ir pra fazenda, mas aí ela vai precisar, assim, se preparar fortemente.
Legal.
Pra não se queimar, cara. Também ela vai, acho, ter que se preparar, porque vai ser a hora que todo mundo vai ficar de olho no comportamento dela. Forte
nela. Um vacilinho...
Né? Um vacilinho...
Isso tudo. Geralmente é com qualquer participante, né,
Mal? Não, com qualquer participante.
Você acha que ela tá com uma carreira sólida?
Só então, justamente é. Por isso. Eu acho que é benéfico pra ela e pra fazenda. O pavio dela já esgotou.
Ela, esses dias ela tava puta porque o Lucas fez uma brincadeira com a Patrícia Bravanel no palco no domingo agora, que parece que ele falou, errei, mas quem não erra? E ela ficou putaça no comentário falando, você acabou com a minha vida, errei, fui moleque, meteu um negócio desse e tal. Ela continua triste com a situação e remoendo isso.
Você vê, a Mani não fala mais do assunto. Você vê como que é melhor lá, o posicionamento. O posicionamento é melhor, fica mais leve.
É, né? O movimento agora é dela de se desassociar do Buda pra ela criar a própria imagem.
Exato.
Né? E ficar com a situação do mesmo jeito que o Buda brincou. E
também, uma das opções é você ou ignorar totalmente ou você leva com uma na brincadeira.
É, porque de tudo, né? A gente falou mal do Buda já sobre isso, toda a merda que ele fez, bebê, fez mesmo e tal. E cadê a traição, cara? Tudo que a gente já falou. Cara, ele nunca negou o que ele fez. Ele nunca negou a merda que ele fez. Ele sempre admitiu o erro. Então, assim, isso é o mínimo. O
traidor carismático.
É o mínimo. Mas pelo menos, cara, é isso. O cara nunca negou que fez merda. Ele nunca tentou dar conversinha aqui ali.
Tipo Chico Moedas, traidor carismático.
É, porra, mas a traição do Buda foi bem menor que a do Chico Moedas, porra, por exemplo. Né?
Não tava em banheiro sujo, ele tava ali no BBB com todas as câmeras. Foi burro pra caralho.
Eu acho que assim, me perdoe. Né? Se alguém se sentir ofendido, como diria, né? Aquela clássica desculpa. Mas eu acho que o crédito do Buda já está zerado, não está mais negativo.
Também acho.
Ah, não, né? Também acho. Já esqueci.
Né? Já deu, né? Já deu.
Eles já separaram, divorciado, já teve todas as consequências.
Exatamente, cara. Vidânio. Pô. Com quem ele tinha que lidar, ele já lidou e já resolveu. Está resolvido, está pago, está zerado.
Tudo certo.
Né? A Camila diz que ele nunca pediu desculpa pra ela e tal. Né? Eles conversaram.
Eu acho que...
Camila tá chata.
Mas é que no âmbito pessoal, se ele fez merda com ela, é com ela, entendeu? Esse é o lance.
Exato.
Se eles têm algo a se resolver, entre eles. Mas assim, Camila, cara, é uma dica, assim. Pare de esperar que as pessoas vão se comportar de forma X ou Y. Talvez elas não vão. E você tenha só que admitir que talvez o Lucas seja um arrombado pra sua vida. E você não precisa dele. É isso, acabou. Exato. Deixa ele pra lá.
É isso. Vai viver outras histórias. A vida é tão legal.
Nem todo mundo vai ser justo com a gente, gente. Às vezes vai ser justo com a gente mesmo.
Aqui se faz, aqui se paga.
Eu acho que o Buda já pagou.
Já pagou.
Eu acho que o Buda
já pagou. Que ele pagou, acho que já pagou pra
caralho. Inclusive, já pagou pra caralho, já, pô. O futuro dele pós-BBB foi completamente definido pela Camila aqui fora.
Sim,
né?
Sim.
Então eu acho que assim, o saldo já tá igualado aí. Pô, a Camila estourou, né? Fechou um monte de merchan, o cara não teve nada, absolutamente, aqui fora. Então eu acho que assim, está resolvido, entendeu? Agora cada um que cuide da sua vida.
Inclusive ele bateu 1 milhãozinho de seguidores esses tempos, tá?
Olha aí, pô, bom pra ele, cara. Porque acho que já, né, pô... Move on.
Também acho.
Sabe?
Também
acho. Ficar...
Ele é simpático, não é? Ele é simpático.
Ele tem a simpatia dele. Pô, a gente gostava dele no começo do programa.
Não, ele puxava muito saco de camarote, lembra?
Sim, nesse momento que a gente começou a largar a mão, né? E depois veio a traição. aí fodeu tudo, aí não deu pra defender não, mais
foi,
o Bull.
Mas foi um momento bom. Morena, você me bagunçou, foi,
sim,
foi
não, mulher. Aí, cara,
Baiana, você me bagunçou.
O cara se queimou
rede com, nacional, com estilo. Pra gente foi emocionante. É, foi.
Não, ele queimou se queimou com estilo. Se queimou com estilo. É, mas
ele se queimou deliciosamente. A gente tá falando o pós agora. Se queimou deliciosamente, pra gente foi... Foi delicioso.
Vocês lembram que chegando no final, a gente tava começando a gostar dele de novo já. Mesmo no BBB.
Aqueles olhares que ele dava, ele babava pela
pinquela. Não, mas ele lembra babava. Que a gente começou a falar que a gente queria que ele ficasse lá?
Já
queria. Porque ele já tava irritando todo mundo lá dentro.
Sim,
também.
Sim, é verdade.
Saudades, me deu saudades, Lucas Buda, nesse momento. Me senti uma coisa gostosa.
Uma coisa gostosa, gente.
Aí, tá vendo? A gente não precisa de desculpa, a gente precisa de tempo. É só dar tempo pras coisas.
Isso, exato. É tempo isso. Cura tudo, Maurício.
O tempo cura.
Camila, desculpa o Buda.
Não, Camila, desculpa nada. Ninguém precisa perdoar ninguém também, gente. Vamos chegar a
essa conclusão. Tive um momento de fraqueza, gente. Sim. Fraqueza,
as pessoas têm que aprender a deixar as pessoas pra lá e não perdoar ninguém. Não precisa perdoar.
E nem esperar desculpa dos outros, né?
Exato. É. Deixa as pessoas pra lá. Deixa coisas pra
deixa,
lá.
Deixa, isso.
Amiga, você tá por dentro?
Um capítulo novo de uma novela já abordada no Mal Acompanhado no passado, foi atrás, episódio 78, Os Fakes da Noiva de Zezé de Camargo.
Olha aí, clássico, hein? Isso aí é Mal Acompanhado Origins, isso aí.
Publicado em 9 de novembro de 2023.
Olha aí.
E no episódio 83, Quem é Mais Craque, Renato Cariani ou Neymar, publicado em 14 de dezembro de 23, a gente falou sobre isso.
Quem dá então, esses títulos pra esse programa, cara?
Ah, Maurício é muito gênio, não tem jeito. Bota mais um mal na capa. Enfim. Nada mais justo do que uma retomada. Porra, Mary Jo,
tá agora certo é ele.
Tem a principal fonte de renda desse programa,
Mary Jo. Você tem que aprender muito com o Vidânio, Mary Jo.
Ela tá com a vida ganha, não sai do exterior, Boris.
Ah, para com isso.
Diz ele indo pra Londres, né?
Enfim, saiu algum desenrolar, então vamos retomar essa história aqui. Vou pegar aqui a coluna da Fábio Oliveira no Metrópolis, publicada 5 de agosto, com o texto. Abre aspas, a justiça foi feita, fecha aspas, comemora Amabile e Eiroá em ação contra Graciele. A semana começou muito bem pra ela, que é casada com o Igor Camargo, nosso ouvinte, Igor, um beijo.
Nosso ouvinte, beijo pra Igor. Igor.
Filho de Zezé de Camargo, a moça comemorou a vitória contra Graciele Lacerda, a nora do sertanejo vivia um imbróglio contra a influenciadora, depois que descobriu um perfil fake pra difamá-la, conhecido como Priscila Dantas. Aí a querida Amabile, ela postou o seguinte: a tão esperada vitória no processo criminal que colocaram contra mim e contra o Igor chegou. A justiça foi feita. Há quase um ano, eu e Igor enfrentamos um processo repleto de mentiras e tentativas de camuflar a única verdade dos fatos do fake Priscila Dantas. Durante esse período, esperaram estrategicamente que eu recebesse uma medida cautelar e então iniciaram uma força-tarefa através de comentários, postagens, histórias e matérias televisivas mentirosas, sabendo que eu não teria chance de me defender. A gente abordou isso numa copa do passado, lembra que ela saiu essa medida cautelar e ela não podia falar sobre o assunto, só que a outra galera envolvida nisso podia e aí foi uma máquina de queimar a Amabile. A Amabile afirmou também que só expôs a situação publicamente depois que tentou resolver discretamente, somente porque a Graciele usava as redes sociais contra ela. Ela manda aqui, abre aspas de novo pra Amabile. Gostaria de deixar claro que meses antes desse caso se tornar público, o Igor tentou resolver internamente, mas após uma tentativa de inversão de culpas e com indiretas quase que diárias na rede social se vitimizando, eu não tive outra alternativa de trazer isso a vocês. Além das acusações infundadas, enfrentamos a dolorosa realidade de que, em vez de buscar a verdade que tanto dizia ter, mostrar e provar, houve apenas esforços para desviar a atenção dos erros cometidos. Foi particularmente angustiante perceber a capacidade de uma pessoa de colocar um pai contra o próprio filho dentro de um processo absurdo. Criminal. Muito absurdo, Mary Jo, pelo amor de Deus.
Pô, processo criminal, gente.
É.
Querer transformar em crime a parada.
Piora, Maurício. Onde até mentiram pro pai de que ele não estava processando o filho em uma tentativa de encobrir seus erros e criar confusão. Cara, essa parte eu achei muito triste, tá, do relato da Amabile, porque caralho, mano. Assim, eu acho que o Zezé tem, assim, muita responsabilidade sobre tudo. Ele parece, nessa história inteira, ele parece um capachinho enganado.
Bonequinho.
Que a galera sai manipulando. Mas assim, pô, o Zezé é de Camargo, pô. Sabe, Zezé? Pô, você mais
é que o ninguém. Zezé de Camargo.
Se o Davi tem que ter uma assessoria decente, você tem que ter, porra.
Aquele que transa horas e horas, né?
Duas horas.
É isso? Duas horas de sexo. O Pablo Marçal do sexo.
É um macho alfa, né? Então, ele tá sendo manipulado. Coisa esquisita.
Você que é um consumidor ali do Reddit, do Jovem Nerd, ô Vidani? Outro dia criaram um tópico ali, ouvindo mal acompanhado, que sexo de 2 horas é impossível.
Eu vi!
Vocês acham que isso é verdade? Aí, toda uma discussão ali, e eu vi que a média é 10 minutos.
Cara,
não, mas sim. Peraí.
Ah, tá. Vamos lá.
Não, não vou falar, não.
Não, agora fala. Agora não.
O rally rola, pode rolar um tempo bem maior do que 10 minutos.
Defina
rally rola. Mas aí rola. É o evento, entendeu? É o evento.
As preliminares.
Sim.
O acontecimento em si.
O cigarro.
Tudo bem que 10 minutos.
Sim, o Naruto.
Ok. Naruto.
Que é, que você põe pra, né, as preliminares,
mas,
gente, né?
Mas as preliminares você pode ficar horas.
Pode, não, Mary Jo, você pode, assim, depende do que você chama de preliminar. Entendeu? A partir do momento que eu tirei a camisa, é preliminar.
Ah, sim.
Tirei a camisa, então vamos, tô pegando água.
Vamos,
preliminar.
Vamos deixar claro, então. Vamos deixar claro, tá? O ato.
O ato.
O vucu-vucu.
Uma iteração de vucu-vucu.
É, duas horas. De vucu-vucu
também acho só se estiver medicado, não sei.
Não
sei como é que é a medicação, mesmo não sei como é que funciona.
Porque o medicamento, Mary Jo, ele...
Já falei pra gente trocar o termo. Se trocar o termo, eu concordo com a Mary Jo.
Qual é o
termo? Se a gente usar o termo drogado, aí eu concordo com a Mary Jo. Então. Porque não são só drogas de medicamento que eu tô falando. Tô falando se você tá ali entorpecido de alguma forma, bebinho, entendeu? As pessoas estão ali. Você pode...
Mas bebinho dura mais tempo? Vou beber da Alexandre.
Depende do quanto menos. Você bebe, porque talvez não dure nada. É. Né? Esse é o ponto.
É, por isso.
Gente, vamos ser mais claros.
Tá confuso, então. Tá confuso.
Vamos ser mais claros. 2 horas de atividade física que constante. Faz suar constante.
Movimentos repetidos.
Né? Duas horas de esteira.
Duas horas também, que a limitação é nossa, Maurício. Então, assim, 2 horas de esteira com pênis envolvido.
E também, a gente tem esse agravante, Vidani.
O pênis é a parte frágil do sexo. A gente sabe disso.
Porque ele, né, requer... Mas, assim, 2 horas de esteira, por exemplo, correndo, não é todo mundo.
Então, é isso.
Nós, pessoas normais, que não são atletas
de alta performance... Esse parênteses que a gente abriu nessa notícia é maravilhoso, mas continue.
Pessoas, atletas de alta... Eu acho que a galera que pode fazer 2 horas de sexo tá lá em Paris hoje. São eles.
Pô, os melhores candidatos.
Né? São eles, pô, que faz ali 100 mil metros de natação, por exemplo. Precisa, consegue. Né, que eles têm o peito dilatado, com o pulmão que enche 3 litros de ar cada respirada. Eles conseguem. Nós, pessoas comuns, os brasileirinhos CLT, não consegue. É impossível.
Mas é porque às vezes, eu concordo, assim, eu já tive em momentos, Maurício, em dates, assim.
Já lá vem.
Que esse evento, sexo, ele às vezes acontece de forma longa. Tipo, rola um rolezinho no começo e aí você fica ali, pô, tomando uma cervejinha, uma paradinha. E aí faz mais alguma paradinha.
Não, volta. Mas aí você teve. E
você transa várias vezes na prática.
O mal tá falando ininterrupto.
Eu tô falando de ininterrupto.
Sim, mas é isso que eu tô dizendo.
Em atividade, né?
Gente, ininterrupto pra mim não tem mais discussão. Isso é loucura. Isso é
que então, pronto. Mas é essa a discussão,
mas o que eu tava falando é exatamente isso: que o rally rola, o ficar gostosinho, o ir e voltar, pode ficar mais tempo.
Sim, muito mais tempo. Pode durar o dia inteiro, Meridio. Se você conseguir ficar acordado, você fica o dia inteiro ali.
Exatamente.
Esse vai e vem. Porque tem esse detalhe do carinho, né, Maurício? Eu acho carinhoso, assim, ó, por exemplo. A pessoa levanta e busca água pra mim depois. Alegria. Pô. Tô lá deitado. Buscar a
toalha.
Tô lá deitado, a pessoa volta com um copo de água gelada. Porra. Me vem, Maurício, com o resto do lanche que eu tinha jantado, não tinha terminado.
Boa. A pizza que ficou ali, azedando ali na...
pizza, exato. Aí você vai, come uma pizza e tal, não sei o quê. Você não encheu a barriga, você tá ali só se alimentando um pouquinho, se preparando, porque vai ter mais luta, né? Vai ter mais fight.
Entendi.
Beleza.
Tudo bem. Mas aí você... Mas beleza, aí é possível. Mas possível. Você nota que a pausa pra hidratação é igual jogo de futebol, tá muito calor.
Sim,
para,
mas é difícil, exato. É difícil de identificar quando parou o evento.
Eu acho que quando a conexão é boa, você esquece da água, esquece de tudo.
Que fica isso? Um bom tempo. Você vai esquecer a hidratação, Meridio? Não pode esquecer. Esquece. Se hidratem, bebam água, hein?
Eu vou pedir pro Meatbusters... fazer um, né, acabar com esse mito aí das 2 horas de sexo. É impossível, não dá.
Só o Zezé de Camargo consegue.
Vamos voltar
aqui. Não, nem ele, eu acho que é mentira.
Vamos voltar pra notícia?
Fecha o parênteses, agora pode seguir.
desabafo, a Mabili festejou dizendo: não existe mais julgamento e achismos, a justiça deu o veredicto e eu fui vitoriosa nos crimes que tentaram me imputar de forma mentirosa. Inclusive, tentar imputar crimes em pessoas inocentes é algo muito grave e revoltante, mas hoje a justiça finalmente prevaleceu. O Ministério Público esclareceu que não houve qualquer crime, afirmando que eu estava apenas me defendendo de um conflito familiar. E ela lembrou que o inquérito policial da outra parte não houve indiciamento por falta de materialidade. Ela fala o seguinte para terminar: a verdade emergiu clara e incontestável, dissipando as sombras das falsas alegações. Naquela época, em um momento de extrema exaltação, enviei uma mensagem no WhatsApp para a pessoa em questão, repleta de xingamentos. Hoje, sinto um profundo alívio. Nossa integridade e moralidade foram restauradas e a justiça prevaleceu, mesmo diante das mais sombrias tentativas de engano. Finalizou a Amabile num texto bacana. E eu vou dizer a primeira coisa aqui. Uhum. É feliz estar pelo desfecho, pelo menos pontual até agora. Porque, cara, realmente, assim, ao que tudo que a gente tinha visto e tudo mais, cara, era muita sacanagem que fizeram com a Amabile, de impedir ela de falar muita. Sobre o assunto.
Sim, sim.
Tudo foi muito triste, cara. Então tô feliz aí.
E dá pra ver que, tipo assim, a impressão que eu tenho é que o lado mais forte, mais poderoso é o lado do Zezé de Camargo
e Graciele.
A Graciele. Sim, é esse o lado mais forte.
Tem mais alcance, né?
Mais seguidores, mais puxa-sacos.
Pelo que eu vi dessa história toda, eu tenho um lado já definido pra mim.
Também.
E é a Amabile. Não é porque você é meu amigo aqui, meu ouvinte Igor. Não é porque você é nosso amigo, porque eu gosto de você. É porque realmente, se não fosse, eu nem dava a minha opinião. Eu
essa
acho
história
que
parece uma grande injustiça com a Amabile mesmo. Parece uma grande injustiça com ela.
Eu acho uma grande injustiça.
Pô, mas agora eu tô muito curioso pra esse áudio dela xingando, hein? Ô Igor, quanto você quer por encaminhar esse áudio pra gente? Ô
Igor, sim, pra eu fazer um pequeno remix pra gente ouvir tudo junto no SoundCloud. A gente bota ali só privado. Remix.
Boa, caraca, deve ser maravilhoso.
Brincadeiras à parte, no próprio Splash, na matéria Graciele rebate Nora de Zezé e promete expor sentença vão ver quem mente, publicada em 6 de agosto, a Graciele rebateu dizendo que vai publicar a sentença do processo que ela tá movendo contra a Mabile por dano moral e material, falando que só vai falar uma vez sobre essas questões e assim que o juiz publicar a sentença, ela vem conversar sobre fatos, que aí vocês vão ver quem mente, disse aí a Graciele. Cara, sinceramente, eu pago pra ver, viu, Graciele? Vamos lá, quero ver mesmo. Tenho interesse pra ver o que você tem a mostrar, porque a situação não tá boa pro teu lado, sinceramente.
Também acho.
Tudo que foi divulgado, cara, parece mesmo. Sim. Que a Graciele criou ou usou o fake da Priscila Dantas, ou alguém da equipe dela, como a gente falou nos outros episódios. Dá muito a entender que é isso mesmo. Então assim, Graciele, agora a bola tá na tua quadra.
E pra Amabile se manifestar dessa maneira, eu acredito que a sentença foi favorável a ela, né? A sentença já, teoricamente, já se sabe, né?
Não, já ela saiu só não a sentença, publicar. Não sei se ela tá falando da mesma sentença, do mesmo processo, mas assim... Ah,
talvez seja de outro processo.
É, vai saber.
Tá. É, mas é, o que tudo indica, né? Vamos aguardar, então, né?
Olha, Vidani está fechadão com Amabile, tá?
Fechadão.
Fechadão.
Estamos todos. Mal acompanhado, fechado com a Amabile.
A Amabile está mal acompanhada, então é isso que acontece.
É. Isso é bom.
Que bom. Oh,
isso é ótimo, porra. Arroba marcas, isso é ótimo.
Ótimo!
São charadinhas? Não. São pegadinhas, então. Então o que são? Vida Enigmas.
Espírito Olímpico pegou em mim ainda. Oh!
Olha aí.
Esqueci de gemer no começo do bloco, gemi agora.
Eu inclusive, já ia cobrar.
Meu amigo show do Vitinho tem dito que eu tenho gemido menos. Eu tenho percebido isso também, tá?
Se eu perder. Mas eu acho, Vidani, que às vezes você deve também. Se você entrega tudo pro público, né? O público vai ficar mal acostumado. Às vezes menos... você precisa fazer eles passarem um pouco de vontade também.
Também acho. Mas esse gemido foi genuíno no momento, cara. Glorioso.
Sim, ele tem que ser natural, igual o Juninho mexendo na piscina.
Sim, o Felipe.
Foi natural.
Isso. Uau!
Enfim.
Sedutor.
Três Vida Enigmas pra alegria de todo mundo. Três
originais?
Todos originais. Primeiro Vida Enigma, vai rolar um campeonato de esportes. Olha isso. De jogo de videogame. Campeonato de videogame, Mary Jo. Entre os cômodos de uma casa. Os cômodos vão jogar. Um cômodo foi banido desse campeonato. Qual cômodo foi banido e por quê? Do torneio de esportes da casa.
Esportes.
Exato. Isso. Que é esportes eletrônicos.
Ah, tá. O banheiro, a sala, o quarto.
Tem que falar o cômodo e por quê.
E por quê? Tem que acertar essa resposta.
Mary Jo já acertou já o chute dela de qual cômodo.
Ah, porra, ela falou a casa toda, cacete.
Quarto.
É a sala. Por que a sala foi banida, gente?
A sala foi banida? Puta, não sei, Vidani.
Ela tava usando hack. Olha isso.
certo. Tá é. Certo. Eu até sei como é que você bolou
na
essa.
Na televisão. Eu tava olhando pro meu hack, né?
É, exato.
Eu tava na sala olhando pro hack. Eu falei, ok.
Ok.
Ó, temos segundo vida enigma. Por que que o cantor Milton Nascimento fica muito bravo quando ele joga peteca?
Pô, eu não conheço a discografia dele.
Não precisa conhecer, não precisa conhecer.
Não precisa?
Não.
Por que que ele fica o quê?
Nascimento. Bravo, jogando peteca, ele fica revoltado, fica bravo, fica nervoso, fica tiltando em cima do parceiro dele. Você é burro, meu, que isso? Burro, bravo.
Não sei.
Porque ele vira o Bad Milton.
Puta, tá bom.
Tá. Legal, vai, legal.
Tá, vai.
Terceiro, hein, terceiro. Qual povo originário americano era viciado em ir na academia? Povos chamados de indígenas, né? Povos originários americanos, aqui da América como continente geral, não dos Estados Unidos, que era viciado em ir na academia na época deles. Viciado.
Ah, não sei. Eu já desisto.
Porra, não sei.
São os maias, né? Não tem jeito. É a baiação, pô. Os caras... Ah, maia demais.
Maia muito. Tá. Tá bom. É isso. Tem, é isso que temos hoje.
É os maias. Não tem jeito, Mary Jo. Alegria. Nossa, tô feliz. Tô orgulhoso dos maias.
Você tem Mary Jokes hoje?
Olha, eu vou te falar que eu tô meio constrangida de falar essa Mary Jokes que a Duda Borelli me mandou.
Não, você
quer tomando coragem.
Se ela constrange... Coragem. Não, se ela constrange...
É o que vocês querem. Eu sei
disso. Então, vamos de vinheta.
É uma Mary Jo constrangida. Vamos sempre, lá, vamos constranger a Mary Jo. Sabe que quando eu falo alguma coisa que eu falo assim, que eu saio sempre falando, pra que eu falei aquilo? Vai ser a sensação que eu vou ter hoje. Por que eu vou registrar isso no meu, na minha vida?
Pra trazer entendeu? Alegria pro ouvinte, que adora esse momento.
Então vamos lá. Então, ó, já tá ansioso, né?
É,
eu já
lógico.
Até saí aqui. Vamos lá. Como eu tava na neve, ela resolveu mandar essa porque tem um pouco de neve aqui. Três amigos estavam hospedados em Aspen quando o aquecedor da casa quebrou. E aí, pra eles não morrerem de frio, eles resolveram dormir todos juntinhos, um do ladinho do outro.
Gostoso.
No dia seguinte, o que dormiu do lado direito disse, eu disse, tive um sonho muito interessante. Sonhei que estavam me masturbando.
Meu
ela
Deus.
Botou, batia uma punheta, tá?
Tá bom.
Um amigo que dormiu
adianta,
do lado
Mary
esquerdo...
Que você não falar,
é,
né?
É,
mas eu se falei... poupou de falar. depois leu o que você não queria ler.
Entreguei. Cara, Mary Jo já entregou merda, muito, vai. Continua, já foi ótimo.
Tá cagado, né? Você tá esperando, abraço capeta que é melhor.
Tá.
Um amigo que dormiu do lado esquerdo se assustou e disse, nossa, eu não acredito. Eu sonhei com a mesma coisa. Que dormiu no meio, respondeu desapontado. Ah, eu só sonhei que esquiava a noite toda.
Gostei!
Gostei! E tem tudo a ver aí com o momento que você tem, Anígio. Parabéns!
Pois é.
Mas... Cabe melhor numa Olimpíada de Inverno, hein?
Tá. Aí sim. Boa.
Duda Borelli.
Duda Borelli.
Obrigado,
muito bom,
Duda Borelli. Por favor, mandem mais. Ó, tem todas as redes sociais aqui dos integrantes do Mal Acompanhado aqui no post. Siga a gente lá e mandem mais Mary Jokes aí pra... Se possível, essas aí que deixar ela meio constrangida. Mas assim, peguem leve, tá? Por favor.
Pois é.
Né? Vão com calma, não fiquem emocionados.
Pois
né?
É, calma, gente. Calma, por favor,
tá? Né? Family friendly. Mas se tiver um pouco de constrangimento, é bom.
Tem vários que eu já não li aqui.
É, não, gente, por favor, peguem leve, né? Vamos com calma. Né? Não
é um
se
programa
emocione.
De família, né? Programa de família.
É um programa de família, né? Mas se tiver aquele gostinho de constrangimento, é legal.
Sim, nem tanto. Nem tanto família.
Nem tanto família.
Esse é o Top Fãs do Vidani. Ó, gente, queria mandar um abraço aqui pra querida Jaqueline, que mandou aqui no Telegram. Meu top fã vai pro Vidani. Adoro vocês três, mas sabendo que o Vidani está vindo para terras inglesas, a possibilidade de uma cervejinha no pub com a galera me anima muito. Quero conhecer mais brasileiros que moram aqui e compartilham mesmo os interesses que eu. Manda um gemido real pra te inspirar na viagem. Oh! E ó, galera de London... Ó, meu itinerário, hein? Vou mandar itinerário
que
aqui,
filha
ó.
Da puta, como eu detesto esse homem, cara.
Desculpa.
Qual que é o seu itinerário de
Maurício,
London?
Maurício, no dia 20 de agosto eu viajo aqui, saio de São Paulo com rumo a Londres com uma pequena escala em Madrid.
Você guarda aí, dinheiro no bolsinho?
Você
não precisa, né?
600 reais. Tudo no cartão de crédito digital, graças a Deus. Enfim, tá. Dia 21 de agosto, faço a pequena escala em Madrid, chego em Londres pela manhã na quarta-feira. Em Londres, fico na quarta e na quinta, 21 e 22. Tá? No dia 23 pela manhã, pego meu trem e vou rumo ali com o Eurostar, debaixo do oceano, Maurício.
Debaixo do canal da Mancha.
Debaixo do canal da Mancha, o Spot Channel, né? A gente vai para Amsterdam, na Holanda, nos Países Baixos. E ali permanecemos nos dias 23 e 24. Dia 25...
Você irá visitar os cafés de Amsterdam?
As tulipas? Acho que não vai ter tulipa quando eu estiver lá, mas vai ter... Eu vou visitar os coffee shops, né? Porra, o Jovem Nerd me demite se eu não for, né?
Por favor, pô, eu também.
Aí, ó. E aí, no dia 25, vou pra Berlim no domingo e fico 25, 26, 27, 28 e 29 volto pro Brasil. Então assim, galera de London, fique de olho, me siga nas redes sociais aí, que vai... eu quero rolar encontrinho, hein? Quero rolar encontrinho.
Em todos galera os países. De se possível. Sim,
23 e 24 vocês ficam de olho. Eu vou postar nos stories lá, porque eu vou organizar algum rolê em algum pub lá com a ajuda da galera que eu já conheço de Londres, inclusive, que já estão convidados
a retornar. Faça um flyer, né, Vitanes,
vou fazer.
European Tour, né, que não é World.
Você vai encontrar os nossos amigos londrinos?
Vou, Ju e Rafa, já tinha combinado com a Ju.
Olha aí, maravilha.
Sei nem se ela tem ouvido mais, né, porque vai saber se ela abandonou a gente, eu espero que não, mas vou mandar mensagem pra incomodá-la. Se ela tiver parado de ouvir, ela vai ter que me aturar em Londres de qualquer maneira, porque já considero amigos demais Ju e Rafa, Gurin London. E aí, enfim, vai ser legal. Então, obrigado, hein, Jaqueline, estaremos juntos em breve, hein. Aí, ó, 21 e 22, me segue aí que em algum momento a gente vai marcar algum pubzinho pra gente tomar uma, vai ser uma delícia. Alegria. Grande itinerário do Vidente.
Top Fãs do Mal.
E eu gostaria de avisar aos ouvintes que dias 9, 10 e 11 eu estarei em Botucatu, interior de São Paulo.
Adorei.
Né? Fazendo o Maurício's São Paulo Tour. Sim. Quem quiser pode me encontrar no Mariazinha Café. Estarei lá tomando um delicioso café da manhã.
Mariazinha Café?
Mariazinha Café, pô, é delicioso.
Que legal.
Mary Jo, eles fazem um...
Adorei.
Eles fazem aquele buffet que você se serve com um hotel.
Nossa, que delícia.
Gostoso demais.
Eu inclusive combinar, Maurício, um fim de semana pra você e Leandro virem para Araraquara, pra vocês comerem o toast de manga, né, cara?
Ah, que delícia, é verdade. Hein?
Vamos pegar um fim de semana, e depois que eu voltar da Europa, né? Porque por enquanto tá meio concorrido.
Tudo bem, assim que abrir um espaço na sua agenda... Você avisa a gente. Mandar um abraço também pra quem... Sabe quem é de tem família lá em Botucatu?
Thiago Leifert.
Thiago Leifert pode ter, mas eu estava falando de Caio Gomes, nosso amigo.
Olha aí, ele também tem família aqui na Araraquara. Ele tem família em qualquer canto.
Pô, ele tá espalhado aí pelo interior de São Paulo.
Ele tá dominando o mundo.
Ele fez igual o pai do Doug, será?
Pode ser, né?
Tinha família pelo estado inteiro, mas era de outra forma que ele tinha família pelo
pai do Doug. Exato, exato. Um abraço para o nosso querido Caio Gomes, que tá trabalhando na Magalu agora, hein?
Grande.
Sensacional.
AI, pô, homem é bom.
Ele tá cuidando aí da máquina que substituirá todos nós no futuro. Parabéns!
Graças a Deus.
Caio Gomes.
Que venha logo, hein? Que eu já tô dando trabalho, já tô dando defeito.
Eu não aguento mais, Caio Gomes. Acaba com isso de uma vez. Aperte o botão aí que terminará tudo. O meu top fã é pro Ricardo Hesse. Não sei se eu já mandei pra ele ou não. Não me parece familiar, mas vou mandar de novo caso já tenha mandado. Ele escreveu o seguinte: meu top fã vai pro Mal, vulgo dono do JN. Estou insistindo demais para que minha esposa Júlia, que ama uma fofoca, comece a ouvir o Mal Acompanhado comigo. Então gostaria de pedir um sim para convencer ela. Afinal, fofocar é bom demais. Como a Júlia gosta de fofoca, mas não ouve o Mal Acompanhado. É impossível. Por favor, Júlia, corrija esse erro. A melhor fonte de fofoca, a fofoca com responsabilidade, a fofoca que não comete crimes, está aqui no Mal Acompanhado, com o aval de Magalu e Jovem Nerd. Então, sim, Júlia, venha ouvir o Mal Acompanhado e chame seus amiguinhos e sua família para ouvir também, tá bom? Um beijo para você e para o Ricardo.
Top fãs da Mary Jo!
Primeiro eu quero dizer que melhorou, tá? Começaram a mandar mais top fãs para mim, adorei todos que eu recebi.
Sim,
o jogo bastante, virou. Tá vendo? Reclamei e realmente as pessoas começaram a me mandar mais e eu tô muito feliz.
Que bom, Mary
Jo. E hoje eu escolhi da Cris Tenório, artes de Cris, aqui é o arroba dela, e botou top fã para maravilhoso. Maravilhosa Mary Jo, te acompanho desde que você começou no Mamicas e toda vez que eu tô no sertão comendo meu docinho de leite, lembro de você. Risos, risos, beijos, viva. E vocês acham que eu trouxe doce de leite pra vocês?
Tomara.
Eu acho que você trouxe, mas você já comeu se você trouxe.
Não comi ainda. Será que ele desiste?
Vamos aguardar.
Será que ele chega? Será que vai... Tipo assim... É porque a casa tá com muita doce de leite. Então, assim, a negócio é eu mandar antes que o estoque acabe.
Em uma notícia não relacionada, a seleção uruguaia tem 39 quilos de doce de leite apreendidos.
Eu vi.
E um ouvinte colocou aqui, se a Mary Jo estivesse lá, não ia ser apreendido porque ela teria comido.
Mas eu gostei muito do comentário sobre esse tweet também. Ele quase entrou aqui, Maurício, pro troféu Maurício de Ouro. Porque teve um cara que comentou falando que ninguém leva 39 quilos de nada, né? Então, assim, um quilo já comeram, com certeza.
Exatamente. No caminho. Pô, o cara não ia comprar 39 quilos, né? Arredondamente.
É importante o doce de leite. Dizem que é petrenho, né? Deve ser isso.
Cara, Mary Jo é delicioso. Precisou. Não importa por quê. Porque é delicioso. Não,
é um pré-treino delicioso. Imagina, gente, você precisa.
Se atleta comer doce de leite na dieta dele normal, eu vou começar a treinar agora. Não tem dessa.
Mas
não.
O meu personal falou que eu posso comer uma colherzinha de doce de leite antes de treinar.
Antes de treinar, uma verdade. Colherzinha.
Mas não isso é 39 quilos.
O cara não. Pega uma espumadeira. Mas é
uma seleção,
né,
foi uma seleção, não foi? Quantos jogadores tem?
É, dá um potinho pra cada, um potinho de um quilo pra cada um.
Comissão um quilo técnica. De doce de leite é coisa, hein, cara?
Não, mas pra comissão técnica, né? Pros gandula, a equipe é grande, né?
Eu entendo.
É. Não, gente, assim...
Seleção do quê? Às vezes é seleção de futebol americano, tem 100 pessoas, entendeu?
É, ou seleção de atletas selecionados, né? Pode ser também.
Também, né? Vai comissão, às vezes era a comissão do a delegação. Formatura. Às vezes isso. Era a delegação, e o cara escreveu a seleção errada também.
Mas é isso, ser. Grande momento do doce de leite.
Top fãs do trio Maldan e Joe.
Eu tive empatia, tá? Aqui, ó. A Isadora Marques mandou. Meu top fã vai pro trio porque hoje é meu aniversário e eu trabalhei o dia inteiro que nem uma filha da puta e merecemos pelo menos algum refresco. Ruim que acho que agora tá tarde e vocês já gravaram. Ela mandou mensagem, são 9h30, são 9h59.
9h31 ela mandou.
É isso aí.
Ah, parabéns.
Vocês já gravaram? Então tô aceitando até uma curtida na real porque eu sou humilde. Obrigada por alegrar minha semana, vocês são massa demais. Ela mandou aqui.
Vou dar uma curtida.
Obrigada, Isadora.
Obrigado, Isadora. O CLTzinho, ele merece esse afago na cabeça, igual o chefe.
No chef aniversário, ele trabalhou até tarde no aniversário, pô.
Aí o chefe vai lá e dá um bombonzinho pra ela, obrigada pelo seu trabalho.
Feliz dia
toma
da mulher,
aqui, toma esse sonho de valsa aqui pelo dia da mulher, pelo dia do trabalhador.
É isso.
Vamos precisar de você no sábado.
Parabéns, Isadora. Feliz aniversário.
Feliz aniversário, Isadora. Beijo, chuchuzinho pra você.
Parabéns, Isadora. Beijo no seu coração.
Esse é o Top Fã do Bezerra.
Oi gente, Bezerra por aqui. Meu top fã essa semana é o Matheus Kainan. A mensagem dele é a seguinte: Doug, boa noite. Se possível, me conceda seu top fã no próximo Mal Acompanhado. Meu aniversário é no próximo dia 13, terça-feira. Acompanho o programa desde o começo e me arrependo imensamente de não ter começado antes a escutar o Frango Fino. Estou maratonando tudo e isso está deixando minhas tardes de estagiário mais leves e divertidas. Pegaram um recado? Quem avisa amigo é. Não seja um arrependido como o Matheus. Vai logo lá ouvir o franguinho. Feliz aniversário, Matheus!
Palavra maldita!
A palavra de hoje é a que ia ser semana passada, mas falamos tanto aqui de piroca que eu fiquei encantado, eu tive que escolher uma relacionada. Mas hoje é a palavra que era pra ser da semana passada e já devia ter sido a primeira, desde o início. A palavra maldita de hoje é doce de leite.
Olha aí!
Uma campanha para doce de leite chegar até vocês.
É. Seguindo aí a nossa, né, saga de comidas com a palavra maldita, continuamos com doce de leite.
Cabeça grande é comida agora, pô?
Mas era cogumelo.
É, cogumelo.
Foi cabeça adoro. Grande, gente.
Sim, mas porque cogumelo era cabeça grande. Não, a era berinjela era diferentes. Cabeça grande.
Era berinjela, exato.
Era berinjela, então seguiu de alguma forma como comida.
Tá bom. Margem de erro. Tá bom.
Então, coisas que põe na boca, então.
Tá bom, aí gostei.
Gente. Não é por causa disso, não. Eu vou dizer depois pra vocês.
Gosto de fofoca assim. Mantém na edição, Doug.
É isso aí, gente. Vamos ficando por aqui. Obrigado, Mary Jo, por ter abrilhantado esse programa mais uma vez.
Obrigada, Mal. Obrigada, Vitinho. Eu adoro estar aqui com vocês fofocando e com todos vocês ouvintes.
Eu também adoro. E ele, que em breve estará aí no seu tour europeu e carrega esse programa toda semana. Obrigado, Vidani.
Obrigado, Maurício. Obrigado, Mary Jo. Mais uma semana de deleite aqui, gravando esse programa. Muita alegria. Pô, tô triste que a Olimpíada vai acabar, inclusive. Tá, fez parte da minha rotina nessas últimas semanas, mas a gente vai ocupar esse espaço, esse vazio no coração das pessoas que a Olimpíada vai deixar.
Não, não vai nem ter um vazio. A gente já vai entrar logo na qualquer brechinha que tiver, a gente já encaixa. E obrigado você que ouviu o Mal Acompanhado até aqui. Mande a palavra maldita pra gente nas redes sociais para provar que você é um ouvinte verdadeiro, ouvinte raiz, ouvinte original que escuta o Mal Acompanhado até o fim. Marque eu, Mary Jo, Vidani, lá no Instagram, no Twitter, que esses dois ainda têm. Manda lá doce de leite pra gente, mande fotinhos de doce de leite, mande você Sim. comendo doce de leite, invente aí, mande pra gente. E obrigado por ter escutado até aqui. Semana que vem estaremos de volta com mais um Mal Acompanhado. Um beijo no coração de todos vocês.
Este é mais um episódio do podcast Mal Acompanhado, que é uma produção Jovem Nerd, editada por Doug Bezerra. Olha que alegria, Maurício. Hoje eu fui educado, hein? Dei a ficha técnica completa, pô.
Perfeito. Finalmente créditos pra ele, depois de 2 anos. Chegou a hora.
Daqui a mais 117 programas a gente se vê, Jovem Nerd. Um abraço.